Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta quinta-feira, dia 16 de maio. A partir de agora, você acompanha ao vivo pela nossa TV Câmara, canal do YouTube, também pela Rádio Manchester, 93,3 FM, os trabalhos aqui no plenário Teutônio Vilela, nesta quinta sessão, a quarta sessão ordinária desta semana. Teremos sessões em todos os dias, um adiantamento que foi feito, acordado pelos vereadores, para que eles finalizem cinco sessões, sejam cumpridas cinco sessões nesta semana, e mais uma na próxima semana. Daqui a pouquinho, então, o presidente Domingos do CEDO dá início aos trabalhos aqui. A gente acompanha ao vivo debates na tribuna, votação de projetos, tudo aquilo que acontece no Poder Legislativo. Você acompanha sempre ao vivo aqui pelo canal do YouTube, da TV Câmara, acompanha ao vivo também pela Rádio Manchester e, claro, depois da cobertura completa nas nossas redes sociais e também na nossa página na internet, no portal oficial da Câmara Municipal de Anápolis, anápolis.go.leg.br. Nós temos seis projetos dando entrada na casa na sessão de hoje, projetos que serão lidos pelo secretário da mesa diretora daqui a pouquinho e começam a tramitação nas comissões. Vou passar aqui rapidamente. Nós temos um projeto de decreto legislativo do vereador Luiz Marcos Silva, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Washington Cleito Bueno e Antônio. Temos também o projeto também do vereador Luiz Marcos Silva, que trata da votação do esporte Sebastião Tavares. Vamos acompanhar o presidente Domingos do CEDO.
Amanhã, quinta-feira, convido o vereador que está na galeria de posta, já com o poder de passar de escola, para a gente abrir a sessão. Vereador Luiz Marcos Silva, vereador Deus Marcos Tunato, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Sr. Marcos, vereador Policial Federal Suender, vereador Edmilson, vereador Rodrigo Godoy e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, tomou proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e solicito ao vereador e professor Marcos que possa fazer a leitura do texto vivo para a gente poder ter início e mais uma sessão.
Texto vivo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor aos meus olhos, pois que o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Salmo 15.
Obrigado, vereador Sr. Marcos. Pelo dia eu estava com um eleitor de Vossa Excelência, o Sr. Marcos, e ele falou assim: porque sempre você pede o vereador Sr. Marcos para poder fazer eleitor do texto disso? Ele não, porque ele tem uma voz bacana, faz pausado. Então, assim, obrigado por você estar sempre ajudando a mesa diretora, nos ajudando no Poder Legislativo. Vou comentar aqui Gilmar, o advogado Gilmar, né, professor da Rubra, veio visitar aqui. Nós, né? Prazer receber você aqui, João. Cumprimentar o Bento Piancó, né, está conosco aqui, jornalista, Giovana, está aqui, Gilmar Machado, Rádio Manchester, Soares, Soares, lá, 105,7, Marcos Vieira está conosco aqui também. Cumprimentar todos vocês que estão participando com a gente aqui na sessão. O Oswaldo Pires está acabando de chegar ali também para poder se acomodar e, com certeza, fazer as matérias do Poder Legislativo. Já abro um pequeno expediente solicitando a nossa terceira secretária, a vereadora Federal, que possa ocupar o lugar do primeiro secretário para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia a todos. data da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias de maio de 2024, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, Sessão Ordinária, sob presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado dos cabos Sérgio Cateta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Clay Vilar. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, se declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da sessão. A ata foi completa, foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido os projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo nº 90/2024, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Arthur Lana Apelti e da outras providências. Usar a palavra policial federal Soender, Reamildo Espíndola, do Reamildo do Autismo e Cabo Fred Cacheta. Grande expediente. Usar a palavra João da Luz e Leandro Ribeiro. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente ou votação dos projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo, nº 67/2024, de autoria do vereador Celiane DSOS, concede cidadão Anapolina ao senhor Cremildo da Silva Santos e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis de unanimidade dos presentes. Segunda votação, projeto de lei ordinária, nº 76/2024, de autoria da vereadora Celiane DSOS, institui semana de conscientização sobre a relação entre maus-tratos contra animais e violência doméstica no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar nº 87/2024, de autoria do prefeito, altera dispositivos da lei complementar nº 488 e de 18 de fevereiro de 2022, que concede revisão geral anual remuneração a todos os servidores do Poder Legislativo e determina outras providências. Aprovado por unanimidade da maioria dos presentes. Com um voto contrário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária de nº 69/2024, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a denominação Praça Victor Hugo Rodrigues dos Santos, localizada à Rua Joaquim Souza, em frente à quadra 1, lote 25, setor sul, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação, indicações e requerimentos, usaram a palavra pela ordem Policial Federal Suender, Thaís Souza. Comunicações, usaram a palavra Policial Federal Suender, Jean Carlos Osmar Fortunato, Leandro Ribeiro e Reamilton do Autismo. Sem nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de maio em horário regimental. Projeto. Projeto de decreto legislativo número 91/2024, vereador Luzimar Silva, dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao senhor Washington Cleito Bueno Bianconi e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 92/2024, vereador Luzimar Silva. Dar-se o nome à estação do esporte Sebastião Tavares, da estação do esporte localizada no bairro de Bran, El Rage, Anápolis, Goiás. Projeto de lei ordinária, nome 93/2024, vereador Jean Carlos, altera a lei ordinária de 3.728, de 25 de junho de 2014, para atualizar o valor de benefício por ela instituído, estabelecer índice no período de correção do valor do benefício, alterar o valor máximo de renda por núcleo familiar para obtenção de benefício da outra providência. Projeto de lei ordinária de número 94/2024, vereador Reamilton do Autismo, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festival do município o evento Avivado e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 95/2024, vereadora doutora Trícia Barreto, institui política municipal de orientação, diagnóstico e tratamento de endometriose e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 96/2024, prefeito municipal, denomina Bauer dos Reis, centro de referência especializado para a população em situação de rua Centro Pop. Correspondências. O gabinete do vereador Ederson Lopes informa que ele não estará presente nessa sessão de quinta e sexta-feira por motivos de estar em missão com equipes prestando apoio às vítimas de incêndios no Rio Grande do Sul. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa que não estará presente na sessão extraordinária na data de hoje, 16 de maio, pois estará em agenda externa. O gabinete do vereador José Fernandes Boaventura Cavalcante informa que não estará presente na sessão agendada para o dia 16/5 por motivos de agendas externas previamente agendadas. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Credilário. Já cumprimentando o vereador, o secretário Cabo Fred Cacheta, está conosco aqui, o vereador Edmilson, vereador Guizê Zebóis e vereador Hélio Araújo. Já pequeno expediente com 3 jogadores inscritos. Primeiro a falar, vereador Suender.
Vereador Policial Federal Suender na tribuna nesta quinta-feira, 9h49.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, mais uma vez em tribuna. Quero falar de um problema agora que está acontecendo nos CAPs, né? O CAPs Álcool e Droga, Vida Ativa, Florescer. Existiu um contrato de credenciamento para que médicos, enfermeiros, psicólogos estivessem atuando ali. E esse contrato encerrou na data de ontem. E eu confirmei hoje, inclusive no Florescer, estão faltando já médicos e psicólogos. Hoje já não estão mais trabalhando. Isso é muito prejudicial aos pacientes que precisam da continuidade desse tratamento. São tratamentos de contínuos, medicamentos contínuos, que precisam ser repassados, receitados, e nada está acontecendo, pois os médicos, psicólogos, enfermeiros estão credenciados, estão sem trabalhar, porque o contrato foi revogado, né, foi encerrado e não foi substituído. Isso não é gestão, nem um pouco. E sabia já que esses contratos seriam encerrados na data do dia 15, porque não, então, não substituiu esse contrato por algum outro, né, que viesse a acontecer, para não ficar desabastecido de profissionais nesses CAPs. Então, venho aqui fazer essa denúncia, solicitar ao Poder Executivo aí que, de forma emergencial, arrume esse problema, solucione esse problema, pois os CAPs não podem ficar sem a estrutura de funcionários médicos, psicólogos, enfermeiros, entre outros, que reestruture, né, esses servidores para que possa atender de forma adequada, na verdade, atender, porque, pelo visto, nem atendimento está tendo, né? Já é um problema, porque nesse CAPS, para fazer retorno, já é mais de 6 meses, né? A gente está ali na Vida Ativa, CAPS Vida Ativa, uma pessoa que faz a primeira consulta leva mais de 6 meses para fazer um retorno. Ou seja, para quem tem, né, tem que ter a obrigação de um tratamento contínuo, essa forma é muito prejudicial, é crucial ao paciente. Então, só denunciando aqui a falta de estrutura a partir de hoje, médica, né, quando eu falei estrutura médica, é toda uma equipe médica que estavam credenciados e não mais se encontram trabalhando por falta de contrato. Então, que solucione esse problema e que resolva e deixe os atendimentos fluir normalmente. Até mesmo aumente, né, esse quantitativo, para que não tenha esse problema, esse transtorno de ficar mais de 6 meses em um retorno de uma consulta. Outro assunto que eu trago à tona aqui, agora uma coisa mais leve, né, é um convite em nome da paróquia São Francisco de Assis, para todos assistirem e participarem da programação religiosa e programação social em honra a Santo Antônio. Então, a paróquia São Francisco estará promovendo aí uma festa, né, tanto religiosa quanto social, na paróquia São Francisco. Nos dias 31 a 16 de junho é a programação religiosa, sendo que a trezena vai dia 31 de maio, né, a 12 de junho. Então, a festa religiosa, 31 de maio a 16 de junho, a festa completa, né, sendo a trezena 31 de maio a 12 de junho. E a parte social, ela vai de 4 de junho a 9 de junho, dá aquela pausa, recomeça 11 de junho até 16 de junho. Todos os dias após as missas, comida típica, shows artísticos, brinquedos infantis, é uma tradicional festa da São Francisco. Então, todos convidados a participar dessa festa, tendo aqui, né, como o responsável por todo o evento, em especial a parte religiosa, o nosso parco, Frei William, e da festa, da programação social, nós temos aqui os responsáveis e os festeiros, Marcos Gulão e sua esposa, Massaco, e o Adriano e sua esposa, Ellen. Então, todos em nome desses, dos festeiros, do parco, do nosso parco de Saudação São Francisco, Frei William, convido a todos que você está assistindo a participar da festa, tanto religiosa quanto social. Só que lembrando, a religiosa de 14 a 16 de junho, também, né, de 31 de maio a 12 de junho, e a programação social do dia 4 de junho a 16 de junho. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, convido o vereador Capo Ed Cacheta, que vai usar o que é expediente para 10 minutos.
Presidente, só
9:55.
Questão de ordem para fazer um cumprimento aqui, em especial, enquanto o Cabo caminha para a tribuna. O Eldrey Jânio Diniz está aqui na galeria. Ele veio de Uruaçu para cá para assumir a regional do Bradesco. É um amigo. Seja bem-vindo à cidade de Anápolis. Está acompanhado ali do Rodrigo Mendes Cardoso. Os dois são servidores do Bradesco, estão agora residindo aqui na cidade de Anápolis, e também o pessoal da Vila Formosa que está aqui presente. Grande abraço para vocês. Obrigado, presidente.
Bom dia, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa da minha amiga, vereadora doutora Trícia Barreto. Cumprimento a todos aqui presentes, os moradores ali da região da Vila Formosa, a região do nosso vice-presidente, o vereador Jackson Charles. Cumprimento a você que está nos ouvindo através da Rádio Manchester ou nos acompanhando através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, como foi amplamente divulgado aí, a Câmara Municipal de Anápolis, ela fez um conjunto com todos os vereadores para arrecadação das águas ali, que todos os vereadores puderam contribuir, e adquirimos um caminhão lotado de engradados de água para mandar ali para o Rio Grande do Sul. Tivemos o apoio também de toda a comunidade anapolina, que nos trouxe doação de alimentos, doação de roupas, absorventes e demais itens ali para serem mandados. Quero fazer um agradecimento especial também a todos os servidores do nosso gabinete, pois todos, sem exclusividade, todos contribuíram. E ontem também tivemos aqui a 37ª, se não, 27ª turma de medicina ali da Uni Evangélica, né? O Silvão Machado também esteve aqui conosco, nos ajudou a poder carregar aquelas águas e poder levar para a base aérea, juntamente com o Coronel Vinícius, para que ele pudesse fazer esse translado dessa água ali para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, fiquei muito feliz com o pessoal, meninos, jovens, que puderam contribuir ali para poder levar mais dignidade, levar um alento aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Estava presente a filha da doutora Trícia, leva o nosso agradecimento da Câmara Municipal, pois mesmo jovem como ela é, eu vi ela carregando fardos e fardos de água ali, juntamente com seus colegas de turma. Então, isso mostra realmente o comprometimento e o amor que a cidade de Anápolis teve e a compaixão que a cidade de Anápolis teve com os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo também que não mediu esforço, Coronel Aviador Vinícius, que é um grande conhecido da doutora Trícia, que é o novo comandante da base aérea de Anápolis, sempre em contato conosco, sempre fazendo essa logística. Hoje eu posso receber um pouco, hoje eu não posso, e ontem, mesmo após o expediente da base aérea de Anápolis, ele pôde receber ali as águas que a turma de medicina e a Câmara Municipal de Anápolis arrecadou para mandar para o Rio Grande do Sul. Então, a todas essas pessoas, o meu muito obrigado. E a você que está nos ouvindo agora, se não fez a sua doação, faça a sua doação, ajude os nossos irmãos. Realmente, todos os dias que chegam vídeos, chegam relatos do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, realmente entristece o nosso coração. E o que realmente faz essa chama da solidariedade acender em nosso coração é a ajuda humanitária que todos têm. Temos o nosso vereador aqui, o vereador do Ederson Lopes, que está ausente das sessões, mas está ausente para fazer o bem lá no Rio Grande do Sul. Ele está lá em loco. E já vimos vídeo dele trabalhando, tentando levar ali oração, tentando levar alimentos para a população ali do Rio Grande do Sul. Então é isso, senhor presidente. A todos, o meu muito obrigado e eu espero que você possa fazer também a sua parte. Muito obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, velho Café de Cacheta. E meu que está nos ajudando aí a ajudar os irmãos lá do Sul. Então a cidade de Anápolis é uma cidade realmente que é solidária. Então parabéns a todos aqueles que fizeram sua doação. Ainda o ponto de coleta da Câmara continua. Assim que a gente tiver condição de estar enchendo outro caminhão, a gente vai estar levando aí na Bazela.
Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Ficou 1:20 ali do meu tempo. E eu gostaria também de fazer um agradecimento especial para o senhor. Porque realmente essa disponibilização desse espaço da Câmara para que a comunidade pudesse trazer esses alimentos, essas águas, essas roupas, esses utensílios, realmente foi muito importante. Então, essa parceria que o senhor teve com o comandante da base aérea e o Poder Legislativo trouxe muitos resultados. Parabéns, presidente.
Só lembrando que ontem a gente mandou em torno de 3 toneladas lá para a base. Convido o próximo orador do pequeno expediente, o vereador Reamilton do Autismo. O vereador agora pediu para, a partir de hoje, está chamando ele dessa forma e assim vai ser, viu, vereador?
10 horas. Vereador Reamilton do Autismo agora fala.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Domingos. Cumprimentar a todos os nobres vereadores. Através do tendo aqui a doutora Crícia. Cumprimentando a todos os nobres vereadores. Cumprimentar aqui o Aires. Cumprimentando todos da comunicação. Também você que nos acompanha na TV Câmara. No YouTube também, Rádio Manchester. Fazendo um cumprimento especial aqui ao pastor Josué de Paula, um amigo de longa data, ali da região, do nosso amigo, nobre vereador, vice-presidente dessa casa, o vereador Jackson Charles. Bom, o que me traz nessa tribuna é, de fato, agradecer, primeiramente, a Deus, pelo que Ele tem nos dado no dia a dia. E estar um agente hoje nessa casa como legislador foi justamente por conta do autismo na minha casa. Ter um filho hoje com 18 anos, o Reja, ter o primeiro momento nível 3 de suporte e hoje com todas as intervenções baseadas em ABA nós conseguimos modificar os comportamentos dele. E aquele autista que até os 2 anos de idade não andava, que 1 ano e meio, mais ou menos, tinha que usar travesseiros dentro do carrinho onde ele estava sentado para que o pescoço não caísse, para que ele pudesse ficar ali paralisado para receber uma sopinha na boca. Aquele autista que usou fraldas descartáveis até 8 para 9 anos de idade, aquele autista que veio provocar a sua primeira fala de interação aos 7 anos de idade, para 8 anos, foi por conta do autismo que eu vim para a política. Foi por conta do meu filho. Ainda ontem eu fui dentro do carro e falei, filhão, se não fosse você, o papai não estaria na política. E agora eu sei, papai. Então, por conta do meu filho, do Rei, eu comecei lá em 2009 a buscar políticas públicas para o autista do nosso município, que ainda não era reconhecido como deficiente. Buscar ali um passe livre, vindo aqui na Câmara Municipal e outras que a gente vem aí ao longo da vida. E ontem aqui eu quero até mencionar o nome do vereador Jean, estivemos aqui, onde ele fez uma homenagem muito linda à Terapia Autista. E quando o doutor Hélio Lopes, que por 25 anos esteve na paz, pega aqui o microfone e faz uso da fala, ele fala assim, pastor Josué, o Reamilton há uns 15 anos luta pela comunidade autista de Anápolis. O Reamilton há uns 15 anos busca políticas públicas para o autista de Anápolis. E ele falou assim, hoje, depois de tanta luta, muitos irão embrear nesse caminho, usando da bandeira. E eu falei, que seja verdade. Mas que não apenas seja politiqueira, viu, Luzimar? Que não seja apenas politiqueira, mas que seja de fato para buscar as melhorias. E muitas outras pessoas me procurou, pais me procuraram, e tive uma opinião do doutor Eugênio, que é pai de autista com 23 anos, e outros. Por isso nós modificamos o nome aí para representar a busca da nossa luta, que é, não é só o autismo, mas que de fato nos leva e nos trouxe para essa casa de lei. Mas eu quero aqui, sem mais delongas, agradecer o nosso presidente, Domingos, que sempre foi sensível o olhar às nossas buscas e à nossa causa. Quando eu encaminhei o dispositivo para que na casa de lei pudesse ter cadeiras de roda para atender as pessoas com mobilidade reduzida, algum deficiente que talvez por causa do aplicativo do Uber não pode fazer o uso desse transporte, tem que chegar aqui e ter o uso da cadeira de rodas. Ele atendeu, comprou imediato, no outro dia, duas cadeiras de rodas. E hoje tivemos aqui o Vicente, que foi fazer uma visita no gabinete do Leandro. E quando ele chegou aqui, que foi buscar ali as muletas na recepção, falou, não, precisa não, nós temos cadeira de roda. Pegou a cadeira de roda, ele fez uso da cadeira de roda e ele disse, ó, eu não tive uma recepção tão confortável quanto eu estive aqui na casa de lei. Então, ele saiu agradecido pela recepção e pela confortabilidade que te trouxe com a cadeira de roda. Então, ao longo da vida, ninguém sabe quem poderá ter alguma dificuldade ou alguma deficiência. Porque a deficiência, ela pode ser natalina ou pode ser adquirida com a questão de acidente ou outro. Então, se a gente pode trabalhar a acessibilidade, né, com certeza, teremos sempre esse olhar aqui na Casa de Lei. Muito obrigado. Deus abençoe. Devolvo a palavra.
Obrigado, ainda em tempo, cumprimentaria a presença do ex-vereador dessa casa e presidente do Republicano, pastor e ex-vereador Vilmar Silvestre. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Cumprimentar todos que veem da Vila Formosa fazer uma visita ao Poder Legislativo, ao vereador Jackson Charles, na pessoa do Gilmar e do Pedrinho. Sejam todos bem-vindos aqui à Câmara Municipal. Como última oradora do pequeno expediente, convido o vereador André Rezende.
10:06. Agora a vereadora Andréia Rezende, do Avante, vai usar a tribuna, fechando o pequeno expediente. Ela tem 5 minutos para usar a tribuna da Câmara. 10:07.
Cumprimento a mesa em nome do presidente de exercício, vereador Fred Caixeta. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome do colega vereador Alex Martins. Cumprimento a todos que estão aqui no plenário. Meu amigo, parceiro de profissão, doutor Gilmar Alves, que alegria ter o senhor aqui na Câmara Municipal. Um ser humano político, crítico e sempre atuante em todos os lugares que ele passa. Cumprimentar todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara do YouTube. O nosso mandato tem um trabalho a favor da cultura de Anápolis. Nós aprovamos uma lei que coloca o dia do artista local dentro do calendário oficial do município de Anápolis. Qual a importância de se ter um dia para se refletir e para se ressaltar os nossos artistas locais? É importante porque a gente entenda que precisamos valorizar a nossa cultura. Porque valorizar a nossa cultura é valorizar a nossa história. Mas a valorização da cultura é algo que nós precisamos fazer com políticas públicas que sejam permanentes e crescentes. Então, hoje, venho aqui para divulgar para o público que faz cultura na cidade de Anápolis, que o Fundo Municipal de Cultura está com inscrições abertas até o dia 19 de maio, domingo agora, e o objetivo disso é a seleção e apoio de projetos culturais e artísticos destinados às iniciativas da sociedade civil. Nós temos diversas áreas contempladas com valores específicos para projetos de todas as áreas de atuação, das principais. Na área da linguagem, temos artes visuais, com um valor de incentivo de mais de R$70 mil, para exposição individual ou coletiva. Temos audiovisual, com valores acima de R$130 mil, para produção de curta-metragem. Temos de cultura de rua, acima de R$20 mil, para comunicação e competição de grafite, rap, DJ, breaking, que fala sobre as artes de rua. Temos de cultura popular e patrimônio de artesanato, mais de R$70 mil, criando trabalho artístico, ações formativas, publicação impressa digital, dança acima de R$40 mil com ações de espetáculo, literatura acima de R$70 mil, eventos literais ou divulgações de circulação literária, teatro e circo, circulação e montagem de espetáculo e ações formativas e artes integradas acima de R$1 milhão, para eventos de mostras de teatro, eventos musicais, corais e salões de arte. Por que é importante dar publicidade a esse edital aberto? Porque muitas vezes eu recebi no meu gabinete dificuldades desse setor cultural de acessar essas informações, para que todos e todas que fazem cultura na nossa cidade possam participar. Então, eu deixo aqui o meu compromisso de parceria com a Cultura Anapolina, de divulgações de acesso para que essa cultura seja fortalecida e para que a gente possa, cada vez mais, termos mais pessoas da nossa cidade fazendo cultura para anapolinos e anapolinas. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Andréia. Encerro o pequeno expediente e já convido o primeiro orador do grande expediente para o uso da palavra por 10 minutos, vereador vice-presidente Jackson Charles.
10 e 10.
Obrigado, presidente em exercício, Fred Cacheta. Cumprimento os senhores vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária, todos os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, mas um cumprimento muito especial aos meus amigos correligionários de longa data, moradores da região da Grande Vila Formosa, a quem eu quero aqui nominar 4 nomes e que os demais sintam-se cumprimentados. Quero fazer um cumprimento especial aqui ao meu amigo de longa data, Pedro Ferreira Carlos, o Pedrinho, o Luiz Gonçalves da Costa, o nosso conhecido Luiz Garrafa, e também cumprimentar o padre Marcelino, pároco da Igreja São José Evangelista, meu amigo, e também o pastor Josué, da Assembleia de Deus da Vila Formosa. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que hoje vocês estão realizando um grande sonho do vereador Jackson Charles, mas não só do vereador Jackson Charles. Estão realizando também um sonho do meu velho pai Juarez, que já não está mais entre nós, que após 60 dias em coma em uma mesa no hospital, ao acordar ele me disse: cuide da Vila Formosa, eu confio em você, aquele povo confiou em você, e eu espero que você honre essa confiança. E eu respondi a ele: o senhor estará comigo sempre, e tenho certeza que eu saberei honrar esse compromisso que o senhor e eu fiz com essa comunidade. Prestar conta a quem deve ser prestada conta é maravilhoso. Eu tenho dito aqui para os meus colegas vereadores da importância de nós estarmos usando essa tribuna para falar de coisas positivas, de conquistas, de coisas futuristas, de realizações. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui e tentar usar do pouco tempo que eu tenho para falar de algumas realizações que nós conseguimos através da confiança que vocês depositaram em nós durante esses quase 12 anos de mandato aqui na Câmara Municipal. Pois bem, eu quero começar aqui, falei há pouco com o Ataú, ele teve que sair, que uma das primeiras conquistas minhas na Vila Formosa foi a construção da escadinha na Rua da Escadinha, quando eu ainda era presidente da Associação de Moradores. Logo depois, nós conseguimos a construção da Praça Renata Catherine, que antes chamava Praça Ferroviária. Hoje ela leva o nome de Renata Catherine, que é o nome do meu companheiro de partido, meu irmão, Erivaldo Mariano, que perdeu a sua filha precocemente, e para eternizá-la, nós demos o nome daquela praça a Renata Catherine, que é a filha do meu amigo Erivaldo Mariano. E vai por aí. Vou ser um pouco rápido. Asfalto da rua Estrada de Ferro, asfalto das ruas da segunda etapa que não tinha asfalto, Praça Dona Eudete é a praça da entrada da Vila Formosa, Praça Professora Gersina Bois é a antiga praça denominada e apelidada por Praça dos Pretos,
que nós demos um nome digno a ela para as pessoas entenderem a importância da valorização do ser humano. E ela chama-se hoje Praça Professora Gersina Borges, Praça José Batista dos Santos, no bairro São Sebastião, que foi dado o nome a um grande amigo nosso, que é o Boy, que foi corretor muitos anos na região. Asfalto nas duas ruas do residencial Shangri-La, que não tinha asfalto. Construção do feirão da Vila Formosa. Revitalização da mina na rua 130 e a construção do calçadão com alambrado na Vila Formosa, quarta etapa. Reforma da Praça Divino do Livramento, que é a praça existente na quarta etapa. Asfalto com rede, asfaltamento com rede de captação de água na rua 4, que liga a Vila Formosa ao setor sul. Implantação da rede de esgoto no bairro Dourado, JK Centro-Oeste, São Sebastião, Arco Verde, setor sul. Complemento da duplicação da Avenida Arco Verde, que a parte dela era cascalho e hoje é asfalto. Posto de saúde do Jardim Arco Verde, construído inclusive ainda na gestão do prefeito Covid, onde nós também éramos vereadores. CEMEI do setor sul e muitas outras conquistas e melhorias. Mas eu quero dar alguns destaques aqui. Dentre eles, vamos lá. Quem não se lembra aqui da antiga erosão da Vila Formosa? Que vários prefeitos passaram na prefeitura e não conseguiram resolver esse problema. Quando eu assumi no meu primeiro mandato com o prefeito Roberto Naves, eu fiz um acordo com o prefeito Roberto Naves. Ao aceitar ser seu líder nessa casa, eu disse: aceito ser seu líder, mas você vai resolver os problemas crônicos existentes na minha região. E um deles é a revitalização e a recuperação daquela área ambiental com a construção daquela obra magnífica que custou quase 6 milhões de reais para acabar de vez com aquela agonia da erosão da Vila Formosa que atrapalhava a vida de todo mundo, inclusive das pessoas que passam e trafegam por ali. E o prefeito Roberto Naves, mais uma vez, demonstrou a sua lealdade comigo e construiu a obra. Eu, na época, era secretário de meio ambiente da prefeitura municipal. E assim por diante nós fomos viajando no tempo e buscando melhorias para a região. Graças ao compromisso que fiz com o prefeito, ele investiu aproximadamente 7 milhões lá nessa obra. Na semana passada, nós iniciamos uma bateria de inauguração de 4 obras no setor sul e Arco Verde, que são 2 praças, 1 complexo esportivo e uma área de lazer no setor sul e no Jardim Arco Verde. E já está em construção, já está com a cobertura pronta, a construção do sonhado feirão coberto no Santa Clara, que liga o setor sul ao residencial Santa Clara. Também recurso buscado, trazido para Anápolis, através do vereador Jackson com a senadora Lúcia Vânia. 2 meses atrás, nós entregamos e inauguramos, aí eu quero aqui fazer justiça, uma parceria entre o vereador Jackson Charles e o deputado estadual Milton Filho. Nós conseguimos recursos no estado, reconstruímos e entregamos uma nova escola aos moradores do Jardim Arco Verde, que é a escola vereador Luiz de Almeida. Quem passar na Avenida Arco Verde vai ver lá uma nova obra, uma nova escola atendendo aquela comunidade, demonstrando a nossa preocupação com a educação em nossa região. E para fechar essa prestação de contas, eu quero anunciar também, e eu já disse aqui um pouco na sala, 2 obras sonhadas por todos vocês, senhores que moram na região da Vila Formosa. Já está pronto, licitação feita, ordem de serviço será dada. Semana que vem, se Deus quiser, a escola Anhanguera será transferida para o convento da Igreja Católica no bairro Alto da Bela Vista, e a escola Laios Anhanguera, a escola onde eu iniciei meus estudos, a escola onde eu estudei, do pré ao quarto ano, a escola que me deu a base educacional, a escola que me deu caráter e integridade. Foi lá que eu comecei a entender a importância de um homem e o papel de um homem na sociedade. E a escola Laios Anhanguera, agora eu não sou mais estudante da escola Anhanguera. Eu agora sou vereador pela região e fiz um compromisso com a região de buscar melhorias na educação. E agora nós vamos derrubar demolir a escola Anhanguera e será construída uma nova escola lá no Anhanguera. Eu gostaria que o pessoal da comunicação mostrasse aqui nos vídeos como ficará a escola Anhanguera após a obra. Esta é a nova escola Anhanguera. Ela ficará desta forma. A velha deixará de existir. Nossos alunos terão um local adequado. Os professores, corpo docente, terão um local adequado. E nós teremos mais espaço para abarcar, inclusive, o ensino fundamental, ensino primário e também... me ajuda aí, doutor Marcos. Não médio, não. CDI. Ensino infantil. Também deverá abarcar lá na escola Lais Anhanguera. Aproximadamente 9 milhões de reais serão investidos lá nessa região e nessa obra. Não é uma obra qualquer, é uma obra estruturante e muito importante. Por isso eu trouxe vocês aqui para anunciar, que daqui uns dias vocês vão ver máquinas derrubando a Anhanguera e pedir a vocês paciência, que obras geram transtornos. Os transtornos irão embora e o benefício vai ficar. Mas, para finalizar, eu quero também anunciar que acertei com o prefeito Roberto Naves, o posto de saúde hoje, que funciona naquela salinha, ele será transferido para aquele espaço que funcionava o antigo PET. Ele será totalmente reformado e será abrigado ali o posto de saúde da Vila Formosa, para que ele possa também, inclusive, ter o horário de atendimento estendido à noite e não só durante o dia. Então, nós estamos trabalhando, lutando e buscando melhorias para vocês. Quero agradecer pela oportunidade que vocês me deram. Quero, inclusive, pedir paciência a vocês. Mas nós estaremos aqui, continuando a nossa luta e o nosso trabalho para que mais benefícios cheguem à nossa região, assim como tem chegado. Historicamente, eu tenho orgulho de dizer, nenhum político, nenhum vereador, nenhum representante fez tanto para aquela região quanto nós temos feito. Mas com o compromisso de continuar fazendo, porque ainda há muito o que se fazer. E com paciência, perseverança, nós alcançaremos todos os nossos objetivos. Um beijo no coração de cada um de vocês e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os amigos da Vila Formosa que veio que está aqui. E aqui é onde você mostrou mais uma grande obra que vai chegar ali na Vila Formosa, uma obra sonhada pela mãe e os pais daquela região, com parceria com a executiva através do prefeito Roberto, que tem levado a obra nos quatro cantos da cidade. Ainda no grande expediente, convido a vereadora Efraim de Lali, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 22 minutos da vereadora Cleide Lário, agora outra tribuna.
Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do presidente desta casa, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais vereadores em nome da vereadora Andréa Rezende. Cumprimento aqui o presidente do meu partido, o pastor Gilmar Silvestre, presidente do Republicano. Cumprimento a todos da rádio imprensa, da rádio Manchester, que estão nos ouvindo. Quero aqui cumprimentar o jornalista Lucivan Machado. Cumprimento aqueles que estão nos assistindo aí através do YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é um fato desagradável. Nós sempre defendemos nesta casa, desde o princípio do nosso mandato, defendemos a mulher. Defendemos a mulher que luta e sempre defendemos que a mulher pode estar em qualquer lugar e aonde ela assim desejar. E esse ano é um ano político, é um ano eleitoral. E o que mais a gente tem visto? Mulheres que sofrem e são vítimas de violência política e violência de gênero. A gente tem visto comentários vexativos, comentários que difamam a mulher, que simplesmente falam do corpo, falam de qualquer coisa, mas menos da capacidade técnica dessa mulher. Nós somos 5 vereadoras nessa casa, ambas vereadoras, Andréia, são formadas, têm pós-graduadas, ambas têm capacidade técnica. Infelizmente, essa semana nós nos deparamos com a notícia vexatória de uma pré-candidata. E isso, como mulher, eu não posso me calar. Como procuradora da mulher nesta casa, não posso me calar. Nós não podemos permitir, porque hoje é uma colega, mas amanhã podemos ser nós. E nós passamos isso na eleição de 2020. Eu acredito que todas as colegas que estão aqui foram vítimas de comentários vexativos. Todas as colegas que estão aqui passaram por algum tipo de violência política. E eu quero ler aqui, nós estamos em pleno século XXI. Nós, mulheres, todos os dias parece que temos que provar que somos capazes de exercer qualquer cargo. Todos os dias parece que nós temos que provar, mostrar papel e falar que nós somos capazes. Infelizmente, nós vimos ainda mulheres que são vítimas de violência política. E eu quero aqui falar, citar aqui duas pré-candidatas à prefeita. A primeira, a doutora Mariane Stivel. Graduada, pós-graduada, com mestrado, doutorado, professora universitária e que muitas vezes nós vemos comentários vexatórios na internet. E também falar da pré-candidata Elisane, minha amiga, que infelizmente esta semana teve comentários maldosos citando o nome dela. E eu vou ler aqui alguns comentários que saíram em relação a Elisânia. Chama atenção, no entanto, o fato de que Elisânia Freitas, do União Brasil, pré-candidata a prefeita na cidade de Anápolis, ostenta o padrão de mulher desejada. Curvas acentuadas e uma feição trabalhada em alguns procedimentos plásticos fazem dela um perfil bastante interessante. Aparentemente, é apenas o critério que fez com que o atual prefeito e governador, respectivamente Roberto Naves, republicano, e Ronaldo Caiado, do União Brasil, lançasse a loira na corrida pela prefeitura. Um outro comentário. A despeito de poder ser mesmo uma grande gostosa, a experiente candidata traz em seu track record coisas da péssima e velha política. Vereadora Trista, quando eu vejo esse tipo de comentário, eu vejo como repugnante. Será que a única capacidade que ela tem é o seu corpo e as suas curvas?
Uma parte, vereadora.
Sim, vereadora.
Eu entendo nessa situação algo muito sério. E nós mulheres precisamos nos unir e os homens também precisam se posicionar nesse assunto, porque quando acontece uma violência, e uma violência de gênero política, é um crime e é também uma situação de machismo estrutural de toda a sociedade. Independente de posições políticas, independente de lado, nós precisamos defender o que é o certo. E quando a gente quer descredibilizar uma pessoa, a gente começa a atacá-la no seu pessoal. E quando se quer descredibilizar uma mulher, é muito comum que se use questões querendo atacar a sua saúde emocional ou o seu corpo para diminuí-la. E isso é muito sério, porque a gente percebe que hoje pode ser a pré-candidata a prefeita Elisânia Freitas, amanhã pode ser eu, como a senhora citou, e como vice-procuradora dessa casa, eu quero apoiá-la nessa denúncia e nessa defesa à pré-candidata Elisânia Freitas e exigir o respeito. Por que não se fala isso normalmente de candidatos homens? Por que para as mulheres a gente precisa provar e reprovar de forma muito mais acentuada? Porque quer se tirar as mulheres da política, quer mostrar para nós que esse não é o nosso lugar. Mas as mulheres podem ser o que elas quiserem. E os seus atributos físicos não entram nessa discussão e não deveriam entrar, e isso não é tolerável. Todo o meu respeito, apoio e indignação a essa pauta que a senhora traz e à pré-candidata Elisânia Freitas.
Uma parte, Cleide. Sim, vereadora?
Todo o apoio a você, concordo com tudo que a Andrea falou, e eu tenho certeza que todas nós aqui já ouvimos perguntas como: o que você está fazendo na política? Você é tão delicada, você é bonita, você podia estar fazendo qualquer coisa, você está na política, um ambiente masculino. E eu ouço isso há muito tempo, porque eu já estive por 25 anos dentro de um ambiente masculino, que foi a Força Aérea. É incrível que hoje em dia ainda tenha alguns homens que pensam desse jeito e algumas mulheres também. Porque quando somos atacadas em rede social, e eu tenho a curiosidade de no perfil da pessoa que atacou, em alguns blogs de fofoca, essas pessoas são mulheres. Mulheres atacando mulheres. E quando eu estou dando uma palestra em igreja ou na faculdade, eu sempre falo com os meninos, olha, não existe um pódio só. Então não é porque uma mulher está em primeiro lugar que a outra está em segundo ou terceiro. Dá para todo mundo ocupar o primeiro lugar. Se a gente aprender com o público masculino, né? União, que é o mais importante que a gente precisa. Obrigada e parabéns.
Uma parte também, vereadora.
A vereadora Celiana já havia pedido, vereador, já passa para o senhor. Cleide, fico muito indignada com tudo isso. E falar que nós somos mulheres, nós estamos na política, porque nós temos um trabalho, porque nós realizamos na cidade um trabalho. A mulher, ela só vem para ser candidata porque ela tem algo prestado dentro da nossa cidade, seja na causa animal, seja com as mulheres, seja com o idoso, com a criança. E nós não podemos aceitar, nós que somos mulheres, e eu acredito que a maioria dos homens que faz parte aqui da Câmara Municipal, dos vereadores, que não podemos aceitar que pessoas façam isso, não só com a Elisânia, mas quando eles citaram a Elisânia, não foi só a Elisânia, eles falaram de todos nós mulheres, de todas nós que estamos aqui, e nós não estamos aqui pela cor da nossa pele, pela cor do nosso cabelo, nós estamos aqui porque nós prestamos um serviço. Antes mesmo de sermos vereadoras, no caso da Elisânia também, no caso da Elisânia como secretária, como professora, como mulher, então nós não podemos deixar que a Elisânia seja atacada, porque quando ataca uma mulher, ataca todas as outras. Então, te apoio, Cleide, nesse sentido, sim. Você está certo de levantar essa pauta aqui hoje, mas eu tenho certeza que nós, mulheres, vamos nos unir e não vamos aceitar, de forma alguma, que as pessoas nos tratam dessa maneira.
Vereador?
Obrigado, vereador. Da parte aqui da presidência da Câmara, eu quero ser solidário a você e as vereadoras dessa casa. A gente sempre tem demonstrado a parceria do Legislativo, que não tem a mulher, o homem, aqui tem o parlamento. Em relação a Elisânia, Mariana Estival, são duas pré-candidatas que estão aí trabalhando, buscando mostrar a sua proposta. Eu fico muito feliz. Fico feliz por ter a doutora Mariana Estival, fico feliz por ter a Elisânia como pré-candidata na cidade de Anápolis, duas pré-candidatas preparadas, sim, para poder representar a nossa cidade e fazer a diferença. Quando fala de Elisânia, fala de conhecimento. Você fala um bairro, ela sabe se está a rua, sabe se está o local, sabe falar como chegar. São pessoas realmente que dão conta de cuidar de pessoas. Mas isso mostra o quê? Que as duas pré-candidatas já estão sendo vistas que está incomodando alguém. Que está incomodando alguém, que está crescendo, que está deslanchando nas pesquisas. Eu vejo que a cidade de Anápolis hoje, ela não tem como voltar para o passado. Agora é avançar. Avançar, igual o Poder Legislativo, eu fui vereador com 3 vereadoras, fui vereador com 4 vereadoras e agora estou sendo vereador com 5 vereadoras que tem o nosso apoio irrestrito de todos os vereadores. Somos parceiros para poder desenvolver política pública, somos parceiros para poder votar projetos. E aqui a discussão é igual, às vezes tem divergência mesmo, mas sempre estaremos do lado de vocês. Obrigado, vereador Cleide.
Presidente, o senhor me dá só mais um minuto para que eu possa concluir. E quando se fala da Elisânia, nós falamos, apesar de ser minha amiga pessoal, mas eu não estou falando aqui da amiga pessoal, estou falando de uma mulher que tem competência, uma mulher que é concursada, professora há mais de 20 anos, trabalha na rede pública, tem capacidade técnica, conhece toda a nossa prefeitura. Então, quando se ataca uma mulher, ataca a todas, assim como diz a vereadora Celiane. E a gente não pode permitir isso. Enquanto mulher, enquanto procuradora da mulher aqui nesta casa, nós não podemos aceitar isso. Porque quando ataca uma, vai atacar todas. E nós temos capacidade, nós estamos aqui não é porque somos loias, altas, morenas, pardas, não é por isso. É pelo trabalho, sim, que desenvolvemos, é pela nossa capacidade, é pelo trabalho que fazemos em prol da sociedade. E para quem não conhece a Elisânia, eu gostaria de citar um fato aqui. Elisânia, além de ter capacidade técnica, além de ser uma pessoa extremamente competente, é uma pessoa extremamente humana. A Elisânia, enquanto eu trabalhava com ela no social, vereador Domingos, eu vou citar um fato que ocorreu de uma criança de 2 anos que foi brutalmente abusada sexualmente pelo padrasto. Essa criança foi internada. Essa criança estava lá jogada e a mãe estava presa porque também foi conivente com aquilo, naquela situação. E a Elisânia, por quantas vezes ela acompanhou essa criança? Ela largava os seus filhos, largava sua casa e ia no hospital tomar conta dessa criança. Elisânia, por muitas vezes, chorou por conta dessa criança. E o dia que recebeu, infelizmente, a morte, a notícia da morte dessa criança, eu vi ela chorar como se fosse filho dela. Então, é uma pessoa humana. Nós estamos falando de uma pessoa que, além de ter capacidade, tem um coração enorme que cuida das pessoas, que anda nos quatro cantos dessa cidade, que conhece todo esse município, que conhece o povo desse município. Então, quando mexe com uma, realmente mexe com todas. Então, eu clamo aqui a você, mulher, que às vezes está na rede social, procure conhecer. Procure conhecer o trabalho de cada uma que está aqui. Procure conhecer o trabalho das nossas pré-candidatas. Procure conhecer que elas, sim, têm capacidade técnica, todas elas, antes mesmo de você falar mal. E você, internauta, que está fazendo esse tipo de comentário pejorativo, nós somos mais do que um corpo. Nós somos mentes pensantes, vereadora Alex. Nós somos mentes capazes, que sabemos defender e defender muito bem a nossa população de Anápolis. E é isso que Anápolis merece. É isso que as mulheres anapolinas merecem. Respeito de cada um de nós. Então, respeitem as mulheres desse município. Respeite a gente e respeite o nosso trabalho. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui cumprimentar nessa manhã ali na galeria, pastor, ex-vereador dessa casa, Gilmar Silvestre, sempre essa pessoa tranquila, humana. Em nome do Gilmar, cumprimento todos que estão assistindo essa sessão na manhã de hoje. Em nome do meu amigo Alex, que progressista, cumprimento todos os nobres edis dessa casa. Quero aqui falar alguns assuntos. Entre eles, um assunto que o Fred Cacheta trouxe nessa manhã sobre aquele desastre ali do Sul e aonde essa casa empenhou. O presidente Domingos vendeu a ideia, com os 23 vereadores foi unânime, aceitando e contribuindo de alguma forma, e com isso outras pessoas também pegou o embalo e também ajudou para que os benefícios cheguem até ali. E que honra ter um vereador dessa casa, que está ali representando o Legislativo, que está ali representando também a Igreja, que é o amigo e parceiro Ederson Lopes. A gente fica feliz, né? A gente se sentimos lá também junto com o nosso colega Ederson Lopes. Quero aqui falar, nem ia usar a tribuna, mas ouvindo o Jackson Charles nessa manhã, nem como meras coincidências, como as coisas acontecem. O pai dele fez ali um pedido e sabemos da importância dos benefícios, de quanto aquela região melhorou. É, ali todos sabem da dificuldade que era aquela erosão por muitos e muitos anos. As pessoas que nem acreditavam mais, Jackson, né, que aquilo ali um dia ia ser resolvido. Quantas vezes eu empiquei meu carro ali e não tinha como que passar, e perdi ali dentro do bairro, caçando um meio para sair, e saía totalmente em outro lugar, porque foi um transtorno por muitos e muito tempo. E você falando o seu pedido, e ontem está aqui no meu celular, às vezes as pessoas não entendem, né, como que é as coisas. Mas ontem, era quase 11 horas da noite, e está aqui, não é mentira não, eu falando aqui com a minha irmã, a Lorena. Boa noite, mana. Deixa eu te fazer um pedido. Eu acho que eu ainda vou viver muito, mas se caso eu partir, que você continua fazendo o que a gente faz. Muitas pessoas precisam de nós. Para uns, é Deus no céu e nós aqui na terra para ajudar. Não perde essa essência. Se um dia eu partir, que você dá continuidade o que nós começamos lá em 1998, parando aquela BR-153, aonde ali era um corredor da morte em frente ao posto presidente, pedindo ainda, garoto, não sabia pedir, pedia ali um viaduto, que na época o DENIT nos convenceu, passarela, que o DENIT nos convenceu que estava tirando da onde tinha, porque as pessoas, ela faz muito zigue-zague, acabava passando por baixo e sendo atropelada, que era o redutor de velocidade. Isso em 1998, a PRF falou que tinha carro e caminhão depois de Hidrolândia e depois de Samambaia, sem queima de pneu, sem baderna, sem bagunça. Eu tinha 18 anos na época. mas nós perdemos a Jaqueline na sexta, perdemos o Charles no sábado e perdemos o Antônio da Vila União no domingo, ou seja, morrendo um e enterrando o outro. Né? Então, a gente conseguiu ali aquele primeiro ato. E esse trabalho aí vem, tem pessoas que Deus aponta lá de cima e escolhe para fazer a história. E o que eu fico mais feliz é de saber que a gente estava ali, a Lorena proporcionou um jantar para 300 mães, né? E ver as mães abraçar, a gente falar assim, ó, vocês lembram de mim. Luzimar, no meu aniversário você me ligou, nem meus filhos lembram de mim. Lógico que não todas, mas algumas. Né? E falei para ela aqui na mensagem, continua cuidando, principalmente da festa das crianças. Né, que é 23 anos, perdemos um ano para a pandemia de existência ali. Então, já falei com meus filhos também, que eu quero que chegue no número 50. Né, se eu não estiver aqui mais para ver, mas da onde eu estiver, eu quero estar acompanhando. E isso a gente faz como eu fiz, 16 anos. Meu carro era ambulância ali do bairro, que as pessoas não tinham veículo, não tinham condição. Quantas vezes na madrugada a gente levava as pessoas até o hospital, levava as pessoas até Goiânia quando precisava. Então é esse trabalho, né? Eu falo, independente de salário. Obviamente que a gente deu uma riqueza maior para o nosso evento, para nossas festas, para nossas ações como vereador, ter uma condição melhor, né? Mas independente, eu se um dia falar que vai cortar o salário de vereador, eu continuo como vereador, com salário ou sem salário, porque eu fui vereador 16 anos sem mandato, ajudando e fazendo a diferença na vida das pessoas. Né? Então, parabéns, Jacques, é isso. Às vezes a pessoa não entende, né? Critica, fala mal, mas a gente sabe do que a gente significa na vida das pessoas lá da ponta da rua, na vida das pessoas mais simples. E estou muito honrado de estar nessa casa. E hoje vai ter um projeto, uma propositura aqui de uma arena que o prefeito está entregando ali no Gibran. E eu pedi, né, e vai ser votado daqui a pouco, e peço os nobres pares, que a gente dê o nome a essa arena ao Sebastião Tavares. Esse nome, Oswaldo, talvez ninguém conhece, mas é o saudoso Chão Pamonha, né, que acho que todos aqui mais antigos conhecem a figura do Sebastião Tavares, do Chão Pamonha. Qual era um desportista apaixonado, Fred Cacheta, pelo Anápolis Futebol Clube. Né, a gente sabe da simplicidade. Viajava todos os jogos, eu tinha a oportunidade de estar viajando com ele. E hoje tem aí o sobrinho dele, o Alessandro, a família. Mas ele fez história aqui na nossa cidade.
Boa tarde, vereador.
Boa tarde, Fred.
Muito bom trazer aqui as lembranças boas que o nosso saudoso Chão Pamonha, sempre onde estava ali, em qualquer lugar da torcida ali, ele trazia alegria, né? O jogo podia estar aquele jogo morno, que para ele o jogo estava sendo excepcional e ele transmitia a maior alegria para todos. Era muito bom ter a presença do Chão Pamonha. E o Alessandro também, né? Está seguindo os passos aí do seu tio, realmente algo bem... que sempre que eu posso, eu vou lá no Alessandro, ele sempre viaja também conosco no jogo do Anápolis, ele faz questão de estar presente em todos os jogos. Então é muito bom e parabéns, né, por trazer a memória do Chão Pamonha aí. E eu tenho certeza que não só os torcedores do Anápolis, mas todos os torcedores da cidade de Anápolis, desportistas que gostam de futebol, sabem quem é a figura do Chão Pamonha.
Obrigado. E como falei, o trabalho, família, como é bom, né? Eu tenho ali a Andressa, que estuda no Colégio Militar, que quando chega ainda vai me ajudar a cuidar das minhas coisas, cuidar daquela população, a minha esposa que sempre preparando tudo na decoração, a Lorena sempre participando, minha mãe com dengue, né, mas fez questão que eu pegasse ela na casa dela, colocasse lá na porta para ela receber todas as mães. Então a gente fica feliz desse trabalho, né? A base de tudo é a família, mas aqui quero enaltecer também o trabalho da minha equipe, né, as pessoas que comigo trabalham, que trabalham a semana toda e faz doação do seu tempo, no sábado, no domingo e também à noite. Trabalha a semana inteira e no sábado está lá dedicando aos nossos eventos, doando o seu tempo, a sua parceria para o nosso projeto. Vejo que cada um convidar, a Lorena tem um projeto, que é o projeto Mãos Dadas, onde a gente faz aniversário com as crianças que nunca teve na cidade de Anápolis. E vejo ali todas as pessoas do projeto, um pouco delas é ligado ao nosso trabalho e outras são voluntários do bem, mas que participa, né, que trabalha a semana inteira e no sábado está ali levando alegria a algumas crianças da nossa cidade. Então a gente fica feliz. Todo esse trabalho não é do Luzimar, não é só da Lorena, é um trabalho em conjunto, onde as pessoas compram a ideia, né, e façam com que as coisas venham acontecer para o lado do bem. Então, a gente fica feliz, né? Hoje tem 3 núcleos de futebol, ali no Morada Nova, ali de frente ao Mercado Público, na Triana Park, no Calistópolis, 2 extensão com aula de zumba, violão, teclado, tudo isso, né, no 0800. E a gente fica feliz de poder estar com o vereador e proporcionar essas coisas boas que vêm de encontro à população anapolina. Tenha todos um ótimo dia. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. A gente sabe o trabalho que o senhor faz ali naquela região e aquela arena poliesportiva no Gibão vai ser muito bem homenageado com o nome de João Pamonha. Próximo morador, vereador Elcimar Fortunato. Vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora 10h45.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Quero cumprimentar os pares aqui, na pessoa do meu amigo Alex Martins. Cumprimentar você que nos ouve aí, né, pela Manchester 93,3, cidade afora. Aqui quem vos fala é o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Senhor presidente, cumprimentar a imprensa na pessoa, né, do Marcos Vieira, meu amigo, meu irmão, competentíssimo jornalista desta casa. Senhor presidente, o meu motivo de estar nessa tribuna, né, nesta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024, é para fazer uma cobrança novamente no que tange às obras aqui no município de Anápolis. Ali no centro, na Rui Barbosa com Miguel Torres, tem um problema ali, antigo. Uma erosão, Alex Martins. No início do mandato, 2021, no início, no finalzinho, acho que no finalzinho de 2021, eu cobrei uma solução da Ceneago em relação àquela erosão ali. É claro que tem uma contrapartida da prefeitura, né? A prefeitura não está isenta, né, da sua participação, né, naquela obra ali. Mas precisa, primeiramente, da intervenção da Ceneago, porque ali o presidente, eu provoquei aqui nessa tribuna, e o presidente Ricardo Suavinski veio aqui nesta casa e me convidou para a gente ir loco lá. Tem vídeo, tem tudo, eu com ele, o presidente estadual da Ceneago. E juntamente com o diretor na época, que era o seu Davi, né, que foi retirado daqui por incompetência do município, né, provocado também pela nossa fala, né, e aí nós fomos ali, né, toda a equipe dele, e ele nos garantiu que faria, né, aquela obra, porque ali naquela erosão, na Miguel Torres com a Rui Barbosa, no fundo do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, deságua um esgoto clandestino. Ele me disse, vereador, aqui nós temos que fazer um trabalho muito profundo, mas nós vamos fazer, né? O senhor pode aguardar que nós vamos começar em 2022. E até agora não começou, Cabo Fred Cacheta, Fred Godoy. Não começou nada, não iniciou nada. E a erosão, ela está ruindo o asfalto. Já foi colocada ali, né, as contenções de concreto. E já teve moto que bateu ali esse dia para trás, e incrível que pareça, é na minha região. Na hora que eu estava passando, um rapaz bateu naquela contenção de concreto, um menino do iFood. Ainda bem que foi de dia, né? Estava chovendo e a moto deslizou, ele bateu na contenção de concreto. né, até de si, deu socorro para ele. Então, assim, é preocupante saber que a gente tem um problema gigantesco. O presidente da Saneago vem aqui, pega um vereador, representante do povo, legítimo do povo, votado pelo povo, que representa o povo, a gente vai em loco e promete resolver o problema, e simplesmente vai embora para Goiânia, até hoje não apareceu aqui. Esse Ricardo Slavinski, esse presidente da Saneago, eu quero provocar ele. Ricardo Slavinski, cadê a solução do problema? Você falou foi para mim. Você gravou um vídeo falando para a população que você resolveria. Você veio nesta casa aqui, sentou nesta tribuna, né, nesta mesa diretora, e falou que ia resolver o problema das erosões, que era de competência da Saneago aqui no município. E eu gostaria que resolvesse o mais rápido possível. Ali, vereadora Pícia Barreto, também tinha um problema. E a gente conseguiu resolver na mesma rua. A água da chuva, ela invadia as casas, acabando com móveis, tirando o sossego das donas de casa. E graças a Deus, eu consegui, através do Paulo Vitor, que é o diretor, né, parece que está de licença, quando ele chegou, eu consegui esse feito. Pouco para frente da erosão, teve moradores lá que abandonou as suas casas, porque a água invadia as casas. Não tinha como alugar aquelas casas que eram de aluguel. Né? Quem é proprietário tinha que conviver com aquilo. Eles faziam contenção ali de, né, umas proteção para ver se a água não entrava, mas não tinha jeito. O volume de água é muito grande e invadia as casas. E nós resolvemos, através do Paulo Vitor, Saneago aqui de Anápolis, ele fez ali, aumentou a caixa de captação da água, trocou as manilhas e agora tem a fluidez da água ali. A água não empoça mais. Mas a erosão que tem que ser resolvida, até hoje não foi resolvida. Como que a gente faz? Nós temos que cobrar. Não é o vereador que faz a obra, é o poder público. Nesse caso, a Saneago tem que resolver. Ele disse que precisava de um robô, que aqui na prefeitura, na Secretaria de Obras, não tinha um robô. A prefeitura, 3 meses depois, alugou um robô. Então tem um robô aqui na cidade de Anápolis para fazer ali a investigação, né? Tubulação lá fora. Aí diz que tem que trocar a tubulação, que a tubulação é antiga, que ali aquela rede de esgoto é clandestina. Ficou só na conversa. Passaram as informações, mas não resolveu o problema, João da Luz. Aí a população é que sofre com má qualidade de vida.
Uma parte, vereador.
As pessoas que têm as suas residências ali, elas adquiriram com muito suor. Não tem como sair dali e abandonar suas casas. E se vocês passarem lá, a rua tá, a Miguel Torres está sendo quase interditada num todo. Uma parte, vereador João da Luz, rapidamente, eu tenho outro assunto aqui para
vocês. Vereador Dulcimar, eu queria aplaudir a sua iniciativa de estar cobrando de forma contundente um serviço. No caso aí, foi apontado o responsável. Eu acho que nós, aqui a Câmara, nós temos que usar instrumentos mais contundentes para poder trazer o resultado. Uma sugestão, por exemplo, nós podemos fazer isso, já que nós já sabemos quem é o responsável. Usar um instrumento igual a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Justiça, judicializar essas ações para que o juiz também seja o julgador do prejuízo que está causando para a população. O prejuízo ambiental, ele causa prejuízo para a população como um todo. Então, parabéns pela propositura.
Obrigado, presidente da Comissão do Direito do Consumidor e o vice-presidente. Nós temos que fazer isso porque até mesmo o contribuinte, ele paga os seus impostos, ele paga pela rede de esgoto. Então, nós temos que fazer isso. O senhor está certinho. Então, vamos tomar essa iniciativa. O senhor, como presidente da Comissão do Consumidor, do Direito do Consumidor nesta casa, vamos preparar esse material. Nós dois que fomos lá também na Saneago cobrar, né, a execução das obras, né, da rede de esgoto aqui na cidade, a questão do Piancó, né, nós dois fomos lá, vamos fazer essa frente, né, vamos dar as mãos, né, e com ajuda, com apoio aqui dos pares, que nós possamos avançar nesse sentido. Senhor presidente, eu quero também aqui discorrer de algo, né, que está acontecendo aqui na casa, que eu acho que é salutar, que é positivo, né, completou agora as 8 assinaturas, né, para a instalação do ACEI, e eu quero parabenizar, né, esta casa, e o senhor muito diplomático, já falou que vai ler aqui quando for protocolada. Parabenizar o Suender, né, por essa iniciativa, né, a saúde realmente necessita, né, de um cuidado maior, um investimento maior. E eu quero dizer aqui à população que nós estamos aqui de mão dada para investigar, para chamar as autoridades competentes aqui. Haja visto, Suender, que a primeira instituição que nós temos que chamar aqui, inclusive a instituição que eu vou colocar uma emenda na minha emenda positiva até dia 29, eu já vou colocar a minha emenda, que é destinada à saúde, eu vou colocar para a Santa Casa. E a Santa Casa recebe dinheiro público. E ela, como ela recebendo dinheiro público, nós temos que, a primeira que nós temos que chamar aqui é a Santa Casa, para que ela possa atender a população de portas abertas. Porque ela recebe dinheiro público do governo do Estado, ela recebe essas emendas impositivas. Inclusive, eu devo colocar 50% da minha emenda impositiva para a Santa Casa. Ela recebe dinheiro, o ex-governador Marconi Perillo, ele todo ano ele traz dinheiro para ela aqui, através de empresa privada, que esse ano mesmo, ele mandou, parece que um milhão, o ano passado quase 2 milhões. Então a gente tem que instalar essa CEI, você está de parabéns, mas nós temos que chamar o hospital de urgência e recebe de portas abertas, inclusive está colapsado lá com tanta gente, mas com tantas pessoas, mas tem que parabenizar a direção do hospital de urgência, que está conseguindo administrar, a UPA, 24 horas é lotada, entendeu? Não está dando conta de atender, e nós temos que preocupar, saúde é saúde, as pessoas estão sofrendo, então, quer dizer, essas instituições, que minha Santa Casa, que recebe dinheiro público, tem que atender de portas abertas, para desafogar, para que essas pessoas não morram aí nas filas, precisando de atendimento. Ontem mesmo, anteontem, eu estive na casa de uma liderança, ali no bar de Lourdes, a esposa dele, trabalhando dentro de casa, ela escorregou e rompeu o tendão. E aí ela foi ao médico, no clínico geral, procurou a unidade de saúde, foi atendida, e aí o médico passou pela ressonância. E aí ela não consegue ortopedista. Foi na Santa Casa, foi na UPA, não conseguiu ortopedista. Ela falou, pô, vereador, pelo amor de Deus, o Carlos, o Carlão, falou, vereador, me ajuda a resolver esse problema. Eu liguei para o Zé Fernandes na hora, o Zé Fernandes vai atender ela para fazer a avaliação, atender ela lá para receber ela, para olhar a ressonância dela. E na terça-feira, 17 horas, ele vai fazer isso por mim. Ele que é um ortopedista renomado, falou, Delcimar, pode pedir para ela me procurar na terça-feira, 17 horas, lá na Jamos, que eu vou atender ela lá, pode ter certeza, para a gente ver o que está acontecendo. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir o senhor, chamar aqui a direção da Santa Casa, para eles explicar para nós por que recebe dinheiro público e não atende portas abertas. Veja bem, pessoal, eu estou defendendo a saúde de Anápolis. Eu não tenho conchavo com prefeitura, com governo do Estado, com governo federal. Eu quero saber a cidade, o povo que está sofrendo. Nós temos que brigar pelo povo. Então, quero parabenizar aqui o Suender por essa CEI, mas nós temos que chamar essas pessoas aqui, essas autoridades, para explicar, seja quem for. Vamos começar aí pela Santa Casa, para a gente saber o que está acontecendo, por que recebe o dinheiro público e não atende de portas abertas e deixa o nosso povo sofrendo. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, informando a sociedade que até esse momento não chegou nada até o presidente, protocolado, nem nada. Mas eu quero dizer a você que está acompanhando a sessão, a você que nos acompanha pelo YouTube, pela Rádio Manchester, o dia que for tomada alguma decisão a respeito de qualquer CEI nessa casa, o trabalho é sério. O trabalho nosso aqui não vai ser trabalho para poder fazer política em cima, não. E aí, a gente vai realmente, se porventura acontecer, é olhar tudo. Hospital que recebe dinheiro público para poder trabalhar de portas fechadas, nós não vamos aceitar, não. Vamos olhar tudo. Tudo. Não é só um ano, nem dois, não. Vamos olhar tudo. Então, cumprimentar o vereador Suender, vereador Hélio, vereador Jean, vereador Dr. Zé Fernando, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane e vereador Leandro Ribeiro. São os 8 que até agora parece que assinou. Então, quando a gente for olhar, se porventura acontecer, não é olhar o A, o B, a Y, e o C não. É olhar realmente a saúde anapolina. Olhar quem recebe dinheiro público do Estado, do município, do governo federal. E por que não atende a população enquanto o hospital de urgência está lotado, uma UPA está lotada e nós temos um hospital de excelência aqui trabalhando de portas fechadas e não vejo nenhum vereador falando a respeito disso. Só que conosco aqui, eu vou olhar a documentação tudo e se porventura realmente o plenário e essa casa quiser pôr para trabalhar, o presidente está disposto, tá? Nós vamos estar disposto a realmente, igual algum falou aí, mexer na caixa preta, tá? Convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do meu amigo, vereador Luzimar Silva. Parabéns, viu, Luzimar, pelo trabalho social, né? Construído há muito tempo, né? Um trabalho que é o reflexo do seu trabalho, o resultado do trabalho, fez você conquistar um espaço aqui nessa casa, né? Deus continue abençoando o seu trabalho. Cumprimentar todos os vereadores. Só dizer que a proposta do mutirão apresentada por nós aqui nessa casa, aprovado ano passado, com a proposta apresentada pelo vereador João da Luz. E nós estamos vendo o prefeito anunciando aí que vai sim diminuir as filas das cirurgias eletivas. O Alfredo Abraão voltou a trabalhar, voltou a fazer cirurgias. O Leblon vai abrir leitos, vai disponibilizar para a população. E o mutirão vai acontecer por uma gestão que nós estamos fazendo há muito tempo, desde o ano passado. Então, o atendimento da saúde vai melhorar? Com certeza vai melhorar, porque está sendo feita gestão. Mas é pelo pleito, pela luta nossa por esse mutirão, que nós queremos que diminua essa fila. Em todas as áreas, cirurgias eletivas, consultas especializadas, nós precisamos de uma atenção melhorada na saúde. E essa é uma luta que nós estamos empreendendo ela desde o ano passado. Mas o que me traz aqui hoje, nessa tribuna, é falar sobre o Maio Amarelo. Nós estamos no mês de maio, e eu, o vereador João da Luz e o vereador Alex, nós estivemos ali em Goiânia, né, Alex? Ali na escola Professor Jesus Duarte. Nós estivemos ali dando início a uma campanha que foi startada pela Prefeitura, através do órgão, né, competente, que é o CNPT, e também através do DETRAN, pela Polícia Militar. Nós fomos lá numa escola onde tem crianças que estão iniciando o aprendizado. E essa campanha foi justamente ensinar e influenciar crianças que convivem com os pais, né, porque ela não dirige ainda. Mas dizem que a criança, quando ela é alertada de uma coisa que está errada, ela não deixa os pais errar. Então, a educação, ela começa de baixo, começa do berço. Eu queria parabenizar, porque eu sou um dos incentivadores do Maio Amarelo. Eu sou um dos que sempre quero fortalecer esse movimento. O movimento internacional acontece no mundo inteiro, em vários países. E o Brasil não fica de fora. Mas nós tivemos, como essa campanha tem data para vencer, nós tivemos a iniciativa de criar uma lei para institucionalizar o Maio Amarelo na cidade de Anápolis, que é a Lei 4144/2021. Inclusive, eu quero agradecer ao prefeito Roberto Naves, que sancionou essa lei, e independente de campanhas internacionais, Anápolis sempre vai ter essa campanha. Para alertar quem? Você, motorista, que apressadinho, né? Muita pressa, muito estresse, muita violência. Às vezes você, de forma inesperada, age de forma violenta, né? Dando uma resposta no trânsito para uma pessoa que às vezes buzinou para você e a partir daí starta uma briga, né? Então a violência, ela começa com um pequeno detalhe. É um estupim. Um alerta para você aí que pega o seu celular, né, e fica usando, dirigindo. É fração de segundo para você provocar um acidente que pode ser fatal e pode ser fatal para outras pessoas também. Uma pessoa que não tem nada a ver, o seu gesto, a sua atitude pode matar uma outra pessoa. Olha para você ver como é que é importante esse alerta, né, no trânsito. Para você que bebe, né, e quer dirigir, você bebe, quer dirigir e mata uma pessoa, hoje é um crime inafiançável. Inafiançável. A responsabilidade é muito grande para você que bebe. Para você que, às vezes, tira a sua atenção do trânsito e vai olhar outra coisa. Essa fração de segundo pode ocasionar um acidente fatal. É, mexer no celular. O celular hoje é um dos que causa a maior quantidade de acidentes, né? Perde só para o álcool. Então, tem muitas coisinhas que você faz que pode matar uma pessoa que não tem nada a ver com a sua atitude. A velocidade, por exemplo. Você extrapola a velocidade. Hoje nós temos regras, né? Temos leis para ser obedecida. Imagina a nossa sociedade sem regras e sem leis. Imagina o que ia acontecer, né, vereador Alex? Então, eu sou, sim, um incentivador, gosto de às vezes, até cobrar. Nós vimos aí recentemente a balada, né, a blitz da balada. Muitas pessoas foram pegas de surpresa, né, dirigindo alcoolizados. Então, às vezes, nós temos que cobrar, sim, da Polícia Militar, que faz um bom trabalho. Nós temos que cobrar do nosso... Manuel Vanderlico, nosso delegado aqui, cuida do idoso também, responsável por essas blitz aí, que tem feito um grande trabalho. Às vezes nós temos que provocar, porque a nossa sociedade, imagina ela sem regras e sem leis. Nós temos que ter pessoas fiscalizando, né, para poder as pessoas atentar do perigo que é o trânsito. Então, quero parabenizar aí esses agentes que startaram essa campanha. Nós vamos também participar em outros momentos aí dessas campanhas e dizer que fique alerta, você é responsável por outras vidas. Você dirigindo, você pode ser responsável por outras vidas. A responsabilidade é sua também. Um outro assunto, rapidamente, usando esses 3 minutos, é uma denúncia. E aqui nós vamos fazer uma ação coletiva. Quando você aprova um empreendimento, por exemplo, um novo loteamento, certo? Quando você aprova um condomínio, você tem que analisar o impacto ambiental que essa transformação ambiental ali, dessa construção, vai causar. E nós, eu fui ontem, certo, em loco, fiscalizar uma situação de uma erosão. O vereador Delcimar comentou aqui a respeito de uma erosão ali no centro, ali perto do Parque do bairro, próximo ao centro ali, né? Em frente ao Suéver. Eu fui nessa erosão lá no bairro Bandeiras, exatamente na rua João Vieira. Fui convidado pela Vilma, uma moradora, e seu esposo Edson, né? Lá nós temos um condomínio, um bairro que foi abriu recentemente, que é o Anabela 1 e o Anabela 2. E um condomínio que chama Harmonia, mais de 1000 apartamentos. E lá tem o Corvo dos Correios. E esse impacto desses empreendimentos lá ocasionou, nesse Corvo, uma enorme erosão. E aqui nós estamos sabendo quem é o responsável que ocasionou a erosão. E nós vamos apoiar essa população lá. São mais de 20 pessoas hoje que estão tendo a casa trincada. E a erosão está aproximando e a casa hoje são cidadãos que pagam IPTU. As casas hoje estão trincando. E qual é o apoio que eles estão recebendo com responsabilidade, por exemplo, do poder público? O que que a Defesa Civil já foi lá para identificar, como constatar a situação de perigo para essas famílias? São 20 famílias hoje que estão com um prejuízo enorme por causa de um impacto ambiental causado por um empreendimento aprovados pela prefeitura. A prefeitura aprovou. Então, quando você aprova o empreendimento e você não observa tudo, causa o que? Destruição ambiental. Nós vamos apoiar essas famílias através de uma ação coletiva que vai ser levada para o Ministério Público, vai ser levada para a Justiça, para poder responsabilizar as pessoas que estão hoje causando prejuízo para essas pessoas. Acho que nós temos sim caminhos, igual o Poder Público, a gente pode oficiar, solicitando atenção, mas a gente às vezes não vê que o resultado às vezes é eficiente. O Poder Público não vai lá e dá a resposta que a população precisa. Então nós vamos sim apoiar essas famílias e nós vamos conseguir uma solução para eles, responsabilizando as pessoas que provocou isso. Então, até um alerta para o futuro. Empreendimentos enormes, loteamentos, condomínios, nós temos que observar o impacto ambiental. A água pluvial hoje, por exemplo, desse condomínio Harmonia, ele é jogada no córrego dos Correios. Não foi feito contenção de proteção. E essa água está entrando no córrego, rasgando a terra. Então está tendo o quê? Uma provocação de uma erosão que está prejudicando várias outras famílias ao longo do leito, né, do córrego, né, nas margens do córrego. E eles foram construíram dentro da permissão, da margem permitida, porque eles pagam o IPTU. Então quero deixar essa denúncia e nós vamos apoiar essas famílias nesse sentido aí. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Hélio, a última vai usar 5 minutos e depois o vereador doutora Trícia, que vai usar 5.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Dar um bom dia aqueles que estão presentes, aos vereadores presentes, todos os vereadores presentes, aquelas pessoas que estão na tribuna acompanhando, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, pela rádio, pelo YouTube. Bom dia a todos vocês. Quero referendar, presidente, a questão de emendas parlamentares. As nossas emendas impositivas, nossas emendas que a gente consegue trazer para a cidade da NAP, trazer para o município e ajudar, não só independente se é partido A, partido B, ajudar a administrar essa cidade tão rica, tão bonita que é a nossa cidade, a qual nós vivemos. Quero referendar que as várias emendas, que são munidas a mais de 15 milhões ao decorrer desses quase 3 anos e 4 meses que eu estou à frente aqui como vereador, que fui eleito por essa cidade, a todos os eleitores que me deram 1.504 votos, que possibilitaram, que fizeram eu ser vereador por essa cidade. Quero dizer a vocês, nós, no decorrer desses 3 anos e 4 meses aproximadamente, nós trouxemos para a cidade de Anápolis mais de 15 milhões. Emendas diversas. Tem ideia, só para ajudar a saúde aqui, foram quase 1 milhão de emendas. Que até agradeço ao professor Alcides, que doou umas cirurgias eletivas. Foram um ano passado 500 milhões e um ano retrasado 500 mil reais, tomando 1 milhão de reais. Trouxemos emendas para fazer a praça do Jardim Ander, quem conhece na Vila bairro Ander, que é do lado do bairro de Lourdes, fizemos a praça juntamente. Trouxemos uma viatura, que é uma ambulância, para Santa Casa. Trouxemos também 2 caminhonetes que foram doadas ao Poder Executivo, caminhonetes zero. Trouxemos também 1 milhão para fazer a festa da pecuária da cidade. Trouxemos também mais de 6 milhões para fazer o asfalto da nossa cidade. Realmente, o compromisso que nós temos com a nossa cidade é um compromisso sério, um compromisso sincero. Ontem estive novamente na Alego, juntamente com o deputado Major Araújo, pedindo mais emendas aqui para a nossa cidade, pedindo que seja olhado ali a vários deputados estaduais que são da bancada do PL para trazer mais emendas. Isso aí é o trabalho do vereador. Quero dizer, nós não somos contra se é executivo, se é legislativo, não somos contra não. Nós estamos aqui para o quê? Para defender o povo, para lutar pelo povo e ajudar o povo que precisa. Independente se é emenda para o social, se é emenda para a saúde, se é emenda para ajudar a cidade, nós estamos aí buscando. Quase toda semana eu estou no Senado, visitando o Congresso, buscando essas emendas. E isso é tão positivo, tão bom, que todas as vezes que eu vou em Brasília, todas as vezes que eu vou em Goiânia, eu trago notícia boa para a cidade. a gente traz emenda, a gente consegue realmente ajudar a nossa cidade, ajudar a administração do executivo, ajudar a administração do legislativo. Isso é um compromisso que eu faço e que eu fiz como vereador por essa cidade. Agradecer a todos os meus eleitores, aqueles que me ajudaram, e dizer que reafirmo o compromisso que eu tenho com essa casa, viu, presidente? Vou ajudar a buscar emenda, sim, para construir a nossa nova sede. Se Deus quiser, vamos fazer essa sede e sair desse aluguel. Esse é o compromisso que eu fiz com a sua pessoa, quando você me procurou, e pode ter certeza, nós vamos honrar esse compromisso. Para encerrar minha palavra, no dia 10 de maio, nós fizemos essa casa aqui, um evento tão cheio, a casa cheia, com pessoas que são trabalhadores em postos, que são pessoas que são proprietários de postos. Na oportunidade, nós agradecemos aqui vários frentistas, vários proprietários de postos, que vieram aqui receber a tão honrada o compromisso desse legislativo que ele tem com essa categoria tão importante, que geralmente a gente deixa passar despercebido. Hoje nós enfrentamos aqui casas aqui, praticamente aqui, o índice de vários veículos na cidade, várias pessoas têm o seu carro e conduzem aqui, e geralmente você chega no seu posto para abastecer, Luizmar, e a pessoa não conhece nem o frentista, a pessoa chega para abastecer, não conhece o proprietário, não fala nem um bom dia, não fala um boa tarde, e sempre está ali o trabalhador em posto, abastecendo o carro, abastecendo o seu veículo, olhando à frente, trocando óleo. E isso aí, no dia 10 de maio, aqui nessa casa, nós fizemos essa referência, essa homenagem, essa moção de aplauso a vários frentistas, a vários donos de postos, que estiveram aqui recebendo essa moção. Quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, dizer que foi uma honraria que eu faço de coração, pois trabalho em posto de combustível há mais de 28 anos. Estou agora à frente desse sindicato, em praticamente 14 anos, buscando um reajuste, buscando a conversa com o setor patronal, e isso é tão importante quando a gente faz essa referência, é tão importante quando a gente agracia uma categoria que realmente fez muito por nós, fez muito por essa cidade, fez muito pelo país, e essa categoria que ajudou nós na época da pandemia, essa categoria que realmente fez muito por nós. Obrigado a todos vocês, feliz por ter representado essa categoria. Eu vou falar, presidente.
Obrigado. Na sequência, usar o pequeno expediente, vereadora doutora Tícia Barreto.
Bom dia a todos, serei breve. Dois assuntos me trazem aqui hoje. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa da minha amiga Cleide Lário, meus colegas na pessoa da minha amiga Andréia, e é muito reconfortante para mim, é muito confortável até chamar as meninas de amigas. Imprensa aqui presente, na pessoa do meu grande amigo também, Ismael. Aqueles que nos assistem, principalmente pela TV Câmara ou Rádio Manchester. É muito bom poder chamar as meninas de amigas, porque quando eu cheguei aqui na Câmara, todo mundo falava, nossa, vai dar confusão esse ano, hein? Porque cinco mulheres juntas, onde tem mulher dá confusão. E não é assim, né, Henriette? A gente mostra e prova cada dia que não é assim, não pode ser assim. Como eu falei, não existe um pódio só. Várias mulheres podem ocupar local de destaque, e uma não precisa baixar a outra para isso. Outro assunto que me traz aqui...
Uma parte.
Foi uma parte.
Parabenizar a senhora pela fala, né? A Cleide, né? E vocês são cinco mulheres aqui, né? Que têm uma boa convivência com todos os homens, competentes, né? Atuantes, e a representatividade aqui tem que aumentar, né? Acho que a mulher é o seguinte, ela joga de igual para igual com o homem, e realmente tem que demarcar a área mesmo. Vocês estão de parabéns. E tem que combater essas perseguições, esses preconceitos. Eu que sofri preconceito para chegar aqui, né? Teve pessoas, teve coragem de falar para mim que eu era negro, que eu não ganhava eleição, né? Que eu nunca chegaria aqui. E Deus é muito bom, né? Para a vergonha e a tristeza dessas pessoas, eu cheguei aqui e estou aqui, né? Um negro lá da periferia. E vocês, mulher, tá de parabéns, vocês é guerreira, né? A minha esposa, que é pedagoga, com muito sofrimento, estudou, formou e hoje é professora numa instituição renomada nessa cidade, porque estudou, não dependeu de marido, não dependeu de homem, não dependeu de ninguém, dependeu de Deus. Ela batalhou sol a sol e hoje é professora numa instituição grande nessa cidade. Vocês são os exemplos para nós homens.
Obrigada, vereador.
Um abraço, obrigado.
Obrigada. E o outro assunto que me traz aqui foi ontem. A minha filha veio com a turma 27 da Faculdade de Medicina da Univangélica fazer uma parceria com a Câmara. Eu conversei com o Dominguinhos. Dominguinhos, você
só para fazer essa parceria com os meninos, para que eles possam encaminhar as doações que você conduziu e recebeu aqui na Câmara. O ministro prontamente falou que, claro, pode falar para os meninos virem aqui. E ele tratou todos da mesma forma. Não é porque era a minha filha, ele tratou todas as meninas da mesma forma. Impede igualdade com os homens. Ele não fez distinção entre as meninas e os meninos. Fred, te agradeço também pela receptividade. E várias vezes o Dominguinhos fala que, como presidente da Câmara, que ele não faz distinção entre homens e mulheres, que o machismo não faz parte da vida dele. Já provou isso algumas vezes, mas ontem eu pude presenciar, e às vezes eu sou igual São Tomé, sabe, Dominguinhos? Mas ontem eu pude presenciar isso, fiquei muito feliz pela sua disponibilidade, pela sua educação, pela sua receptividade, pelo seu carinho com os meninos da Uni Evangélica que aqui estavam. E é isso, agradeço, devolvo a palavra.
Uma parte, vereadora.
Vale.
Eu já trabalho com o Domingos já há algum tempo e sempre percebi isso dele, o carinho que ele trata todas as parlamentares, principalmente as mulheres, que ele trata aqui nesta casa. Sempre com respeito, sempre com carinho e sempre com muito cuidado e zelo. E isso aí é algo que eu já vi ele atendendo outras pessoas e a gente vê essa humildade que ele tem em relação a tratar as pessoas. Quando eu digo humildade, não quer dizer que ele não tenha respeito, porque isso ele tem com a gente, esse carinho ele tem com a gente. E assim, parabenizar a turma da sua filha pelo gesto e pela solidariedade também. Então, muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, Cleide. Interessante, nós estávamos conversando ali atrás agora sobre mulheres que atacam mulheres. Isso é muito ruim, a gente fica muito triste. Nessa época próxima às eleições, a gente percebe isso, a gente lê, a gente vê isso, sabe, Alex, nas nossas redes sociais. E quando a gente vai no perfil da pessoa, tá lá, mãe do Davi, sei lá, outro nome bíblico, esposa não sei o quê, fiel a Deus em todos os momentos, filha de um Deus vivo. E o exemplo que essa mulher está dando, porque as palavras contam muito, Dominguinhos, mas o que arrasta é o exemplo. E é isso que nós tentamos fazer aqui, né, Cleide? Quando nós propomos um projeto de lei, quando nós fazemos um requerimento, quando nós fazemos uma indicação à prefeitura, quando nós fiscalizamos, nós estamos aqui exercendo nosso papel. Obrigada, pegou a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Cris, as vereadoras que estão nessa legislatura conosco, mas aqui eu quero comentar alguns vereadores em especial que nos ajudou muito. Primeiro, cumprimentar o vereador Federico Godoy. Foi o vereador Felipe Godoy que fez a conversa para que a gente pudesse conseguir comprar aquela quantidade de água num preço bem acessível. Depois, o vereador André Rezende, que conduziu todo o processo de arrecadação de recursos para a gente poder pagar ali o pessoal da água. Depois, o vereador Fred Cabo Cacheta, que fez intercâmbio nossa aqui com a base aérea. E aí, todos os vereadores, o vereador Delcimar Fortunato, que esteve junto conosco, o vereador Luzimar, Alex, todos os vereadores, o vereador Suender, o vereador Hélio, todos os vereadores dessa casa. E ontem, mostrando a parceria, vereadora doutora Trícia, ela conversou com sua filha entrou em contato, e a gente ia hoje trazer um caminhão para poder levar, e ontem o pessoal da faculdade veio aqui e fez esse trabalho solidário conosco. Então, mostra mais uma vez que quando tem a união para a gente poder andar junto, as coisas acontecem. Só quando quer fazer voo sólido, aí as coisas não acontecem e não vai a lugar nenhum. Mas quando tem a união, as coisas acontecem. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de fórum.
Vereador Delcimar, vereador André, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suenda, vereador Araújo, vereador Edmilson do Servem, vereador Lizê, vereador Alex, vereador Hamilton, vereadora doutora Trícia, vereador Luzimar Silva, vereadora Cleide Lara, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente Domingos Paulo. Coro suficiente, presente.
Havendo qual centro, pela ordem, já passo. Preparava o nosso primeiro secretário para poder colocar os projetos em única votação em primeira votação e também os projetos em segunda votação.
Projeto em primeira e única votação. Veto 083 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao toque de lei número 21 de 2024, que dispõe sobre a proibição de retenção de marcas das ambulâncias do SAMU e de outras unidades móveis de atendimento pré-hospitalar no município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa do vereador Dr. Zé Fernandes. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
O projeto está em discussão, o veto. Não havendo discussão, vou colocar em votação. Votação nominal. Como vota, vereador Alex?
Favorável ao veto.
Vereador Andréa?
Favorável.
Vereador Carlos Pérez Cacheta?
A favor do veto.
Vereador Efeito Hidalgo?
Favorável, presidente.
Vereador Desmar Fortunato?
A favor do veto.
Eu também voto a favor. Vereador Doutora Pícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Por favor.
Vereador Federico Godoy.
Por favor.
Vereador Hélio.
A favor.
Vereador Jacques está ausente. Vereador Jean. Ausente. Vereador João da Luz. Ausente. Vereador Doutor Zé Fernando. Ausente. Vereador Leandro Ribeiro. Ausente. Vereador Guizeiro Zé Borges.
Por favor.
Vereador Osmar Silva.
A favor do veto.
Vereador Pessoa Marcos.
A favor.
Vereador Hamilton.
A favor.
Vereador Lanceriani, ausente. Vereador Policial Federal, Suender.
Contrário ao veto.
Pronto. Vereador Thaís, ausente. Vereador Ederson, ausente. A todos os votos favorável e um voto contrário. E sete ausentes, voto mantido pela a maioria dos presentes.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 66 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que concede título de cidadania na Paulina, à senhora Elisânia Enes de Freitas e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. Esse projeto encontra prejudicado por falta de quórum qualificado no plenário, senhor presidente.
Sim, eu explico às pessoas que estão acompanhando a sessão nesse momento, é que está tendo um evento do governo do estado na cidade e alguns vereadores foram representar o poder legislativo lá, então por isso que está faltando alguns vereadores aqui, porque está representando a Câmara. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Antes de colocar o projeto em segunda votação, gostaria de fazer um cumprimento especial ao nosso amigo que se faz presente ali, ó, Francisco Pageu, um ícone ali do Tribunal de Justiça e do Fórum ali. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 69 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de praça Vitor Hugo de Rodrigues dos Santos, localizado na rua Joaquim de Souza, em frente à quadra 1, lote 25, no setor sul.
Projeto em segunda votação está em discussão, não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 50 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada da inclusão, a ser comemorado anualmente na primeira semana de abril. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto. Esse projeto, senhor presidente, ele tem uma emenda de plenário e ele deve retornar à CCJ para voltar aqui para o plenário.
Encaminha à CCJ. Abro, não tendo mais projeto para votar, eu abro pela ordem. Não havendo, abro as comunicações.
Comunicando,
vereador Suena.
Apenas para fazer um apelo, né, ao Poder Executivo, a gente vai fazer até uma moção de apelo, uma indicação, para que possa convocar todos os professores ainda restantes, aí, acho que 242 professores, do cadastro de reserva. Estamos vendo aí a ampliação de alguns
algumas escolas, algumas unidades de escolas, escolares, né, como Miguel Pedreiro, entre outras, e precisando de professores, né, de educadores. E existe ainda, né, um quadro a ser preenchido, existe um quadro a ser fornecido aí, que são o cadastro de reserva. 242 professores, salvo engano. Então, é importante que o Poder Executivo convoque. Eu acredito que esse quadro, essa prorrogação, encerra agora em junho, né, segundo informações. Então, tem pouco tempo aí, pouco tempo para convocá-los. Então, é importante que o secretário de Educação, o prefeito, se sensibilize aí com a educação e convoque esses professores, esse quadro de reserva, e coloque, né, o quadro todinho do concurso seja convocado com a chamada do quadro de reserva aí dos professores municipais. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sandro.
Comunicando, presidente.
Não tem sim. Antes de comunicar, a gente vai voltar aqui a requerimento, indicações e moções, tá? Deus nos deu.
Leitura de moções. Moção de pesar de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de pesar pelo falecimento de Luiz Carlos dos Santos, Luiz Aceniago, ocorrido no dia 13 de maio de 2024. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal no bairro Flor do Cerrado. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que elabore a portaria municipal contendo as diretrizes da Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, visando orientar os servidores municipais sobre o fluxograma a ser seguido após o recebimento de ofícios e requerimentos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada com a academia ao ar livre, pista de caminhada e parque infantil no Anápolis City. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Anápolis City. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre, pista de caminhada e parque infantil na Avenida Perimetral Norte, no Anápolis City. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que realize a substituição de lâmpadas antigas por iluminação de LED por toda a extensão da rua JN23, no Parque das Primaveras. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, estudo para viabilizar, na rua 7, no Jardim das Américas, segunda etapa, mudança para sentido único. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada dos postes na rua 8, na Vila União. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada na rua 8, na Vila União. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua 8, no conjunto habitacional Vila União. Requerimento de autoria do vereador Delcimar, está aí? Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, solicitando serviços de reparos necessários na rua Niterói, no bairro Bom Sucesso. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Supermercado Serve Bem. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico, no Parque das Nações. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Cotia, no bairro de Bran El Raj. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida dos Buritis, no bairro de Bran El Raj. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de reforma e limpeza de boca de lobo na rua 6, na Vila São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de patrulhamento na Fazenda Brejo Grande, Luz, na Zona Rural de Anápolis, no Industrial Munir Calisto. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência localizado na rua PD 40, no bairro Parque Brasília. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada na rua PB44, no Parque Brasília. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de poda de árvore, em caráter de urgência, localizado na rua Y4, no Vivian Park, segunda etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada, em caráter de urgência, localizado na rua Y4, no Vivian Park, segunda etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Geni Ribeiro Guimarães, no bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a efetivação do serviço de recapeamento e restauração do asfalto da rua João Luiz de Oliveira, no bairro Alto da Bela Vista. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, que seja feito estudos para instalação de faixa de pedestre na Avenida Pedro Lulovico, no bairro Vila São Joaquim. Requer, junto à Companhia Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na rua Manuel dos Bastos, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na rua Jovina Melo, no setor tropical. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Avenida Agostinho de Pina, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, para solicitar a convocação de novos pedagogos do cadastro de reserva do concurso de professores da rede municipal de ensino. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar a remoção de entulhos na rua Francisco Fontes, no bairro Maracanã. Hamilton Espino se encontra? Saiu? Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição de lâmpada na Avenida Dona Bertino de Pina, no Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição de lâmpada na Rua Jorge Salomão, na Vila São Jorge. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua 5, no JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Renata, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida L2, no Jardim Europa, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Professor Clementino, no Jardim das Américas, terceira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão do bairro Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco por toda a extensão da Avenida 87, no bairro Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a manutenção na tampa de bueiro, situado na Avenida S4, no bairro Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rotatória da Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, com a rua S8, no bairro Anápolis City. Requerimento de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, por toda a extensão da rua Itália, no bairro São João. Requerimento do vereador o Ederson Lopes, mas ele está em missão no Rio Grande do Sul. Moções, requerimentos e indicações, não tendo mais, passa a palavra, senhora presidente.
Moções, indicações e requerimentos em votação. Em discussão.
Discutindo.
Sim, vereador.
Sim, com a palavra. Apenas na discussão, essa moção de pesar pelo falecimento do Luiz Carlos dos Santos, Luiz da Saniago, dar as condolências
a toda a família,
discutindo.
Avô de um ex-servidor meu na casa. Então, queria apenas dar o pesar aqui de todo o gabinete, na verdade, né, em nome do gabinete policial federal Suenda, dar as condolências aí ao avô, à família do avô do Matheus, que esteve presente conosco aí trabalhando. Né, e o Luiz Carlos dos Santos é uma pessoa pública, né, uma pessoa que já foi até mesmo candidato a vereador, né, fazer um serviço muito prestativo na Saneago. E isso, né, deixou todos aí abalados, toda a família. Não só passar as condolências aí à família do Matheus, à família do Luiz Carlos dos Santos, né, que veio a falecer. A outra discussão é falar sobre algumas praças ali na Manapu City, que a gente solicitou, um local, né, de boa convivência ali entre as pessoas, moradores, e falta ali alguns espaços, né, para que possa estar fazendo, né, as suas confraternizações com vizinhos, amigos, né? E a gente solicitou em alguns lugares ali, na Avenida Perimental Oeste, com a Rua N1, no bairro Napa City. Nós solicitamos ali na Avenida Perimental Leste, com a Rua N8, na Avenida Perimental Norte, com a Rua N18, todos no bairro Napa City. E acredito que com essas indicações, né, os benefícios chegando ali também, as pessoas possam, né, ter as suas interações, o seu lazer dentro do bairro ali com mais tranquilidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Em discussão ainda, vereador Fred Godoy.
Obrigado, vereadora Cleide. Apenas alguns requerimentos meus aí, uma troca de lâmpada, tapa-buraco ali no Parque Brasil. Eu gostaria de agradecer o Pedro, o gerente de iluminação, por essa sensibilidade, sempre que está atendendo os pedidos da gente com muita velocidade e rapidez, Pedro. Então, eu te falo aqui em agradecimento a você e também ao gerente de obras, aí, o Marlon, que me garantiu que semana que vem vai entrar a equipe lá no Parque Brasília, questão do tapa-buraco, que está intrafegável o Parque Brasília, tanto com esse serviço de tapa-buraco quanto aquele serviço da Saneago, mas com certeza a partir da semana que vem, quando fizer esse tapa-buraco, esse serviço da Saneago também vai andar de vento e poupa, e logo o parque terá toda a rede ali no Parque Brasília. Então, eu acho que só faz a valorização do Parque Brasília. Boa palavra.
Ainda em discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Cleide. Eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Suenda. Eu até pensei realmente em fazer essa homenagem, que é a moção de pesar para o nosso amigo Luiz, né? Luiz da Saneago. Luiz, eu já fui candidato com ele, um amigo pessoal, lamentável, uma fatalidade. Um acidente, né, foi subindo no telhado e acabou caindo e teve algumas complicações. Deixar as condolências para os familiares, pedir para Deus consolar os corações, né, porque o Luiz era muito querido, ele é uma pessoa muito apta a servir, né? E, inclusive, ele já foi candidato várias vezes, o sonho dele era ser vereador. A gente trocava sonhos, ideias, porque ele dá água e eu dá luz, né? Então, eu assim, fiquei muito triste com essa perda que nós tivemos aí, com o nosso amigo Luiz. Que Deus possa consolar os corações. Obrigado, devo a palavra.
Quero aqui alertar os vereadores que estamos com o quórum no limite, para que não se ausente do plenário, senão teremos que encerrar a sessão. Ainda em discussão, vereador Fred Cacheta.
Bom, presidente, só quero fazer um agradecimento aqui, porque ontem foi lido o requerimento de nossa autoria para a manutenção ali na praça, no conjunto Vila Verde, e hoje eu já recebo notícia, né, que realmente já estão fazendo a manutenção da praça ali do conjunto Vila Verde. Então, meu agradecimento à secretária Flávia, que realmente tem buscado melhorias em toda a cidade de Anápolis, e atendeu o nosso pedido ali, e a Praça do Vila Verde, que é bem frequentada por todos os moradores daquele local, está sendo bem cuidada ali. Muito obrigado, eu vou falar.
Tem mais ninguém para discutir? Em requerimentos, moções e indicações, em votação. Votação por unanimidade dos presentes. Aprovado por unanimidade dos presentes. Abra agora as comunicações com apenas um vereador inscrito, o vereador Fred Cacheta.
Bom, presidente, obrigado mais uma vez pela concessão da palavra. Eu quero utilizar o espaço das comunicações apenas para parabenizar a um grupo de pessoas que realmente fazem a diferença na cidade de Anápolis. Eles merecem todo o nosso respeito e admiração, que são os garis. Então, são eles que são linha de frente ali, muitas das vezes sofrem com os maus cuidados que damos aos dejetos, aos lixos que produzimos ali, e trazem cacos de vidro, pregos, que possam causar qualquer ferimento dessas pessoas que realmente fazem um serviço essencial para a cidade de Anápolis. Não só para a cidade de Anápolis, mas com toda a cidade. Então, a todos os garis da cidade de Anápolis, meus parabéns pelo seu dia, que vocês possam estar comemorando aí com a maior plenitude. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Antes de passar o vereador Francisco Fortunato, eu solicitei que a vereadora Cleide pudesse ficar aqui na presidência para poder mostrar ao vereador, às pessoas que estão nos acompanhando, que aqui todos os vereadores têm o nosso respeito. O vereador Cleide, comunicando ainda, o vereador Francisco Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Só quero, presidente, comunicar ali a população do Parque dos Pirineus. Eu falei com o Albenzo, né, eu fiz um requerimento para uns tapa-buraco ali no Pirineus num todo. Eu tenho um assessor que mora ali e ele sempre está trazendo as demandas lá do bairro do Parque dos Pirineus para nós. E o Albenzo me comprometeu comigo que fará, né, de hoje até a semana que vem os tapa-buraco. Também eu quero comunicar a população também ainda lá do Parque dos Pirineus. Ali tem a Avenida dos Pirineus e uma indicação nossa para fazer o recapeamento é Cabo Fé de Cacheta, ali da Avenida do Parque dos Pirineus. E só que é o seguinte, o Albenzo me disse que vai demorar um pouquinho, né, para fazer ali o recapeamento. Por quê? Porque vai ser feita ali a galeria pluvial. Então vai demorar um pouquinho mais, porque se fizer o recapeamento, depois a Saneago vem e tem que rasgar tudinho, o dinheiro público vai pro ralo. Então vai esperar a Saneago fazer a galeria ali, para depois, né, fazer o recapeamento. Então quero deixar isso comunicado à população do Parque dos Pirineus. Então aqui é o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, percorrendo a cidade, buscando as demandas e defendendo, né, a população num todo, buscando solucionar os problemas aí da nossa gente aí nos quatro cantos da cidade. Precisar do vereador Delcimar, é só me chamar que eu estou de pé e à ordem. Obrigado e boa palavra, presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, a vereadora Cleide Lário.
Apenas, presidente, para parabenizar e dizer o quanto eu tenho orgulho de fazer parte da instituição chamada Igreja Universal. A Igreja Universal, desde o início da tragédia ali no Sul, desde o seu primeiro momento, está com mais de 18 mil voluntários na rua, na rua ou na água, trabalhando, ajudando, levando alimento, vereador Hélio. Leva o café da manhã, almoço, leva o lanche e leva o jantar. Nós temos ali bispos, pastores, obreiros, vários voluntários que estão ali trabalhando assiduamente. Desde o primeiro momento, nós temos um SOS que está recebendo doações e levando ali para aquela região. Infelizmente, em alguns pontos já não consegue, no Rio Grande do Sul já não se consegue mais comprar o alimento. Então, através do Pix, tanto em outros estados, Paraná, São Paulo, outros estados mais próximos, toda a nossa nação está envolvida aí nessas doações e nós temos visto diariamente carretas cheias de alimentos, cheias de colchões, cobertores, roupas, em bom estado de uso, estão sendo levados ali pelos nossos irmãos gaúchos. Então, eu quero aqui parabenizar a minha família, o povo da Igreja Universal, que tem feito um trabalho brilhante, e todas as outras pessoas que estão ali desenvolvendo esse trabalho. É apenas para isso, senhor presidente. Muito obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Na sequência, vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, comunicando que nós enviamos um ofício à Secretaria de Saúde, pedindo informações sobre o processo seletivo realizado pelo Instituto Verbena da UFG, que selecionou profissionais, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, técnicos, mas que a convocação não sai. Esse processo já ultrapassou os prazos que tinham sido estipulados, os profissionais pagaram cursinho, estudaram, se prepararam, fizeram prova, seleção por títulos. Então, essa contratação é muito importante para que a gente melhore o atendimento na saúde de Anápolis com profissionais selecionados por competência, por título e por prova. Então, nós temos recebido várias reclamações desses profissionais que fizeram o processo seletivo, foram aprovados no processo seletivo e agora não foram contratados. Esse processo seletivo responde àquela quebra dos credenciamentos que haviam no passado. Obrigado, presidente. Um bom dia.
Bom dia e obrigado, vereador professor Marques. Ainda pelas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente, exercício. Quero fazer dois comunicados aqui. Primeiro, para os desportistas da cidade de Anápolis, a pessoa do Rio Seixas, que é organizador do campeonato ali do bairro Calistópolis, campeonato que tem data para começar no próximo dia 26. Já tem 13 equipes confirmadas. Então, você que nos acompanha pela Rádio Manchete, você que tem seu time de futebol, premiação mais de R$10 mil que é entregue ali, além dos lindos troféus organizados pela presidente de bairro Lorena. Então, a gente deixa aqui esse comunicado, né, as pessoas que às vezes querem colocar um time de futebol ali na Arena Calistópolis, da organização do Rira e do apoio da Lorena. O campeonato voltará à quarta edição da Copa Amopac. Amopac significa Associação de Moradores do Parque Calistópolis, presidente Lorena Silva. Então, as pessoas que queiram colocar aí, né, seu time de futebol, a oportunidade aí para concorrer à premiação, né, a última foi R$15 mil, acho que é daí para mais. E o outro aqui, eu quero cumprimentar o Gui e o Gilson, ali do Mercado Costa, do bairro Recanto do Sol, né, juntamente com o pastor Jota, que irá fazer um grande evento. Ali a gente vai estar emprestando o nosso escritório para que esse evento aconteça no próximo sábado e aí chamar a atenção dos moradores daquela grande região do Recanto do Sol, né, onde esse projeto Pastor Jota Pescadores de Almas irá levar ali bastante doações de roupas usadas, calçados, vai ter atendimento jurídico e também exame de vista gratuitamente, né, todo esse ato vai acontecer na Avenida do Estado. Então, parabenizar o pastor Jota, que é o presidente do Pescador de Almas, e o comerciante, os comerciantes ali, o Guim Costa, e também o Gilson, que é uma liderança ali no bairro Cansol. Eles estão unindo ali para fazer esse mega evento, sábado, que começa a partir das 13 horas, né, e vai a tarde toda. Então, você, morador, vai lá participar desse mega evento que está sendo organizado lá pelo pastor Jota e também pelas lideranças locais ali. Muito obrigado, tenha todos uma ótima tarde.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Como último orador das comunicações, vereador Hélio Araújo.
Comunicando rápido, presidente, só para agradecer aqui o pedido nosso que foi feito alguns meses atrás, que era a troca e a substituição das lâmpadas, colocação de lâmpadas de LED no bairro JK. Desde ontem eu estou recebendo mensagens de alguns amigos, alguns familiares que moram no JK, agradecendo que começou a troca de lâmpada, a troca das lâmpadas de LED, aqui a substituição das lâmpadas antigas pelas lâmpadas de LED. E a população, o bairro JK agradece a nosso requerimento como vereador, como propositor desse pedido que foi feito ao Executivo, e está sendo agradecido o bairro JK. Quero mandar um abraço a todos os moradores do bairro JK, aos amigos, aos familiares que ali moram. Dizer que conte com o vereador Araújo, é mais uma vitória nossa, é uma vitória dos moradores do bairro JK. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Sem mais inscritos pelas comunicações, quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Manchete que nos acompanhou até esse momento, cumprimentar a todos os jornalistas que deram todo o amparo dessa ligação, dessa sessão a todos os ouvintes e desejo uma abençoada quinta-feira a todos. E sobre a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão desta quinta-feira, Marcos Vieira, e a gente já vem falando desde o início da semana, essa semana as sessões todos os dias, teremos sessão amanhã, na sexta-feira, e uma sessão na próxima segunda-feira, fechando as sessões desse mês de maio.
E são 9 ao todo, Orizaldo Pires, que regimentalmente os vereadores precisam cumprir a cada mês, e a gente volta então amanhã às 9h30.
Um abraço. Valeu, maravilha. Você que está ligado com a gente aqui no YouTube, né, no canal da TV Câmara, e você que está ligado na Rádio Manchester. No YouTube a gente volta amanhã com a transmissão da sessão, na Manchester também, e você vai ficar agora na Manchester daqui a pouquinho com a mensagem.